Mas tu passas ou não muito tempo em TikTok?
Felizmente não, mas é por isso que também não tenho carreira nenhuma de TikTok, não é?
Pois, mas o problema de... Pois era, se consegues ser produtiva. Se és uma pessoa produtiva ou não. Ou se distrais bué com TikToks e brincadeiras. Eu nem te associo muito a isso, por acaso.
Pois não,
a perder horas nisso.
Porque eu tenho conseguido é isso. Tanto que isto de deixar de seguir toda a gente no Insta em 2017 foi para isso.
Ah, pois é, tu tens esse
nessa move. Altura eu estava viciadona.
Caso, isso é um tema interessante, pá. Pessoas que não seguem ninguém. Porque imagina, o teu intuito é não me vou distrair.
Sim.
Não é? Mas tu podes perfeitamente também publicar as tuas cenas e não ver as outras. E seguir pessoas.
Sim, o problema é quando tu abres para publicar e já vês e não vês.
E depois vais entrando. E nem queres isso. Então como é que é o teu Insta? Está blank mesmo?
É, parece tipo o que eu posto.
Só?
Só mas é bom que é isso, postas e vês e tipo sais.
Mas de certeza com o Insta, pá, hoje em dia tu estás no feed... E de 3 em 3 tens cenas tipo ou patrocinadas ou sugeridas.
Sim,
portanto,
sim.
Portanto, tu sim, só sim. Tens isso ou não? No sim. Fundo tens um feed só que de merda.
Sim.
Então, podes ficar presa num que nem querias ficar.
Não, mas é isso, não ficas.
Pois é, porque está mesmo longe, não é?
Claro, só, se tipo, forem coisas que eu tenho interesse em ver, aí tipo começas a...
Pois, mas a cena de não seguir ninguém... Quem é que foi? Eu estava a dizer a alguém que tu vinhas cá, depois estava a mostrar um Insta e ele tipo... Que é destas? Que não segue ninguém? Que merda é esta?
Sim, eu sei que há gente que olha tipo...
Yeah. É que é tipo, achas que és o Eminem sou... para exato. Não seguir ninguém.
Não, para mim foi uma escolha que fez sentido na altura e depois eu deixei porque funcionou.
Sim, agora já ficou, não é?
E agora ficou. Acho que agora seria meio estranho começar a seguir depois.
Sim, sim, aos
poucos. Não, mas ele segue aquela e não segue aquela.
Pois pá, isso aí é... De facto, por acaso eu também tenho um bocado esse problema. Quando quando às vezes conheces alguém e a pessoa faz aquela cena tipo de follow à tua frente. Só que tu agora estás protegida para sempre. A pessoa sabe perfeitamente que é tipo, não vais ser a única pessoa que eu vou seguir.
Sim. Não, mas já aconteceu, tipo, gente de, tipo, olha, esta não sei o que, podes-me seguir.
E é tipo, eu não sigo. É. Mas tens essa, eu é tipo, sigo 300 pessoas e as pessoas vão, bem, segues 300, segues mais um ou não?
Sim.
Eu tipo, pá, não me obrigues a fazer isso aqui.
Exato.
Yeah, boa. Mas olhem, cá estamos com a minha ex-colega de escola.
Verdade.
Nós fomos colegas na mesma secundária há... tu fizeste lá tudo ou não? Tu não ficaste até o 12º, para não?
Não, fiz 7º ou 10º.
7º ou 10º, ok. Pois é, eu entrei no 8º,
okay.
Que é estranho, tipo, entrar no 8º. Porque eu estava antes num externato.
Ok.
E os meus pais achavam que a secundária era tipo... E se depois já mete cigarros, portanto não te metas nisso. Então queriam adiar. Então conseguiram, tipo, ainda fiz
adiar
o 7º. Já, conseguiram adiar um ano. Até eu, tipo, pá, por favor, deixem-me ir fumar cigarros com 12 anos. E depois, falar de cigarros agora todos os episódios. E depois fui, e fiz 8º, 12º. Mas nós, ok, estava 7º. Mas, nós nunca fomos da mesma turma, no fundo.
Não.
Porque tu eras da turma dos bons alunos.
Não.
Que era, para mim, tu eras A, ou não? Ou não? Tu não eras de turma A, eu associo tipo ao início. É que eu era D.
Não, aí eu já nem me lembrava que era em letras já, lá.
Já. Sabes que era aqui, em símbolos ou não?
Depois já
sou do
não
nono percentagem.
É, o nono A, B, C. Pois não.
Ou nem sabes onde é que estavas?
Acho que era o C. Ou isso também já foi, tipo, é que depois foi para a secundária de Miraflores. Não sei, na realidade.
Ah, então tu fizeste lá a 10ª. Mas o que é que foste? Ah, pois, porque mudaste de... Poiso, ou não? E por isso é que foste para Miraflores?
Sim, não fazia sentido, estava muito mais perto de casa. Sei lá.
Porque nessa altura nós não tínhamos bem relação, não é? Ou seja, nós sabíamos quem é que éramos.
Aquele que é amigo do amigo.
É amigo de mim e tipo, fazemos assim ao longe, a 40 metros fazemos assim.
Acho que esta é a vez que estamos a falar mais desde essa altura, não?
Não, sem dúvida. Não, mais de sempre, porque nunca falámos nessa altura também.
Exatamente.
Tínhamos só isso em comum. Mas eu associo-te. Nessa altura, boné para trás, pá, não sei porquê.
A sério?
Eu sou tipo a boné para trás, a boa aluna e semi-bully.
Semi-bully? Que engraçado, porque era o contrário. Ia para a rua todas as aulas, zero bully, era a que tipo amenizava os betes que chamavam Mitra e Bimbo aos outros e ficava tipo,
Não tratem assim os Mitras, a proteger os Mitras dos betes.
Não, mas porque eu era amiga de toda a gente na sala e isso não era tão, como assim, zero bully, o contrário.
Era?
Sim. Até digo já que é o contrário, uma das razões porque eu acabei por mudar de escola foi porque não, às vezes não enquadrava tanto.
Ah, foi? De tipo, não estou a curtir esta vibezinha aqui do Restelo, não é? Desta maniazinha.
Que horror, não, eu também gostava imenso, mas sei lá, só não era tanto o meu... Não sei, tu às vezes sentes que não é tanto a tua...
Pai, para cá estava mesmo em casa, acho eu ali.
Tu estava...
Eu estava bem confortável ali.
Não, mas eu parecia bully. Engraçado, porque eu nem nunca acho que as outras pessoas todas que, sei lá, que se lembram de mim dessa altura acham o contrário.
Não, pá, não estou a dizer bully, mas pá, com a sua... Com a sua não, confiança, com a sua ginga.
Eu era toda desportista que jogava futebol com os rapazes nos pois, intervalos já, e que estava a fazer duas escolas de... ao mesmo tempo. Eu passava metade do meu tempo fazendo na música e meio que ia...
Pois era, por isso é que eu também não te considero tão presente lá, porque tu estavas só sim. 50% lá.
Não, mas eu fiz o tempo inteiro lá. Eu não estava tipo no articulado, não é? Que tu tens... Como tens horas de música, tu tens menos horas de escola. Eu nunca fiz isso. Fiz as mesmas horas todas. Só que é isso, se calhar não estava tão... Não sei, é engraçado, é isso. É que eu não tenho noção nenhuma da ideia que eu...
Mas levavas guitarra ou não? Estavas de guitarra no intervalo?
Zero, não tocava.
Estou a pensar noutra pessoa, o tempo todo.
Eu acho que sim. Estou
a ver uma pessoa tipo boné para trás, a dar toques. Boné para trás. Fazer tudo ao mesmo tempo, a dar toques de guitarra.
Não era eu. Jogar um ténisinho com a guitarra.
Mas também tinhas a cena, eu estava a ver de... como é que se diz? Tipo, notáveis, notáveis que saíram da secundária do Restelo que estão na sociedade hoje em dia. Né?
Sim.
Nós dois, notáveis da sociedade portuguesa, da cultura. E depois há a Joana Marques e a Bumba na Fofinha, que também é da secundária do Restelo. E eu lembro de ouvir numa... E eu lembro de ouvir numa entrevista qualquer... não sei. Mas tenho esta ideia que elas também faziam, ou pelo menos a Joana, fazia uma cena que eu fazia que era roubar na BP.
Exato, também nunca fiz isso.
Tu não roubavas na BP?
Estás a ver, a ideia que tu tinha, na realidade eu acho que era bem contrário.
Roubávamos juntos na BP?
Não.
Tinha essa ideia.
Não, quando eu percebi que isso acontecia tipo com alguns amigos da minha turma, eu fiquei tipo...
Ah, ficaste tipo nervosa a pensar sim, vou ser presa por...
Não vou ser presa, mas tipo, sei lá, é isso de nervosiga. Ok.
Eu por acaso... Eu não sei se depois a BP chegou... Agora isto já prescreveu, não é? Eu já posso falar disto aqui
normalmente. Já
passou bué de tempo e eu não era legal na altura. Mas era bué estranho. Eu ficava tipo, como é que é de chegar? A BP é uma cena séria.
Sim.
Ou não? Como é que eles não têm...
Sim, maneira de
tipo, código de barras, porque aquilo começa... É aquela que uma vez enganas, metes uma tridente cento no bolso e passou. E depois eu ia com amigos e é tipo, pá, quem gama a menos tipo de 15 unidades de alguma merda é fraco. Neste momento.
E era só tridente?
Era tridente cento.
Ah, tá bom, isso é fraquinho.
Sim. Nunca tivemos
achei, tipo, sei lá, de
aspirador.
Um litrosa de Coca-Cola ou qualquer coisa assim.
Não, depois íamos às vezes tipo Twix, chocolatinhos e não sei o quê. E até que houve um dia...
Upgrade.
Que... Eu nunca percebi se foi verdade ou não, mas... estão a arrastar aqui uma merda, claro. Na garagem, arrastar um carro que está aqui, parece. Podes ir dar um tiro nessas pessoas. Se faz favor. E houve uma vez que foi lá um amigo meu e ele contou-me... Pá, mas eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu não era muito amigo dele, portanto acho que era verdade, que era tipo, olha, puto, fui lá à BP e eles perguntaram-me se eu era teu amigo. Eu disse que sim. E eles levaram-me lá dentro. À zona, tipo às câmaras da BP e mostraram um bué de vídeos teus a gamar e eles disseram que a próxima vez foste estás lixado.
Mas era mentira.
Não sei, mas nunca mais fui à BP. Mesmo hoje em dia, não vou à BP com medo. Me reconheço ontem lá, tipo a minha cara no coisa. E isso aí foi aí que acabou a minha carreira de ladrão.
E começaste então a.
E comecei na.
A ser comediante, humorista.
Foi aí que comecei a ser humorista depois desse pânico. E depois tu basas logo, quando acabas secundária, vais logo para fora ou não?
Vou logo para fora. Ainda fiquei um ano a fazer aquela coisa da melhoria de notas, porque se calhar quero ir para veterinária, porque
sim, essas tancas,
a comédia é 16 e queres 17 e meio, 18, ou sei lá, e é isso.
Mas tu eras boa aluna, tu acabaste com comédia, lembras-te?
16? Não era. Eu ia para a rua todas as aulas, até na realidade foi por isso que eu mudei de escola também.
Mas ias para a rua?
Porque eu comecei a porque era absolutamente hiperativa, não era um ir para a rua de.
Ah, não é esse. É mesmo o problemático.
Que era hiperativa, eu entrava e eu fazia qualquer cagada e ficava toda a gente a rir, ou ficava a fazer porcarias. Tipo, aquele clássico das pessoas só tipo. Ok, vai dar uma voltinha e volta no fim. Tipo, não passava.
Vai arejar, não é?
Era isso.
Eu ia
para o bar com a dona Lisete, a dona Idalina, lembras-te?
Claro, Lisete e Idalina, Pá, que nomes de.
Não, maravilhoso. Eu amava. Eu amava a dona Lisete.
E os grandes lanches que tinha lá, não era? Eu curtia bem os lanches, pá, aquele waffle. Lembras-te do waffle?
Eu lembro, e do. Era pão de leite também prensado.
Tudo prensado, tudo. Eu acho que prensava o waffle, aliás. Pá, viciado na máquina de prensa.
Exato.
Não é tipo. Pá, leite
nunca comi tão mal na minha vida.
Leite, pá, só por ter a possibilidade de prensar a merda, né? Que é tipo, fica meio quente e derretido, então que é tudo
sempre
assim.
Sempre bom. Mas é isso, não era a estudiosa boa aluna. Porque... Na realidade, como os da tua turma eram. Tu é que estavas na turma dos bonzinhos cromos. Estavas. Cromos de
eu
tipo
era
cool. de. Não,
não,
mas não
eras. Aqui. Nós éramos os crazy da turma F, que era a última.
Já
não, não, nós tínhamos bada bom aluno. Mas
tinha,
no décimo
tinha,
já. Mas no décimo. Já não é do teu tempo. Tu basaste no décimo.
Sim, eu ainda fiz décimo. Eu fiz lá décimo. Que foi por isso que deu bosta, porque na realidade eu comecei o décimo e começava assim: ah, tu é que és a. Isto nas primeiras aulas de todas as disciplinas do décimo ano.
Oi, tu é que
eu
és
já estava tipo assim:
tu é que és a veterinária.
Tu é que és a veterinária. Não, já sabiam que eu era exato, hiper irrequieta, que só. Que é isso, não conseguia assistir uma aula inteira assim parada.
Ah.
Portanto, no final das contas, assim, até ao nono dava para. Tipo, não estava nas aulas, não havia nada e mesmo assim tinha ótimas notas. A partir de décimo, tens de decorar fórmulas que não existem, não é uma coisa de raciocínio só. Tens de decorar coisas que já.
E aí estás tipo, não é para.
Aí acabou.
Mas tu nessa altura lançavas músicas aí, mas era tudo bem underground.
Não, eu não lançava músicas aí ainda. Eu tipo, com um pai com 16, 17, é que saiu uma amiga que gravou um vídeo da minha irmã.
Houve um leak,
lançaram o meu álbum que eu nem tinha.
Não! Já está no Genius, que merda.
Não, na realidade não. Eu não cantava à frente de ninguém até para aos 18 ou 19 é que eu comecei a cantar assim mais em videozinhos do YouTube. Mas isso começou porque uma amiga, nós estávamos em casa de uma amiga, minha irmã e eu, e fizemos aquele videozinho dos copinhos.
Ah, eu lembro. Do. Com que som é que era?
Call Your Girlfriend. Call Your Girlfriend. Sabes? Já
mais antigo, ou menos. Zé, fazem uma pesquisa nojenta. Zé, desculpa, Tony.
Mas não vais encontrar a minha versão, não é?
Não sei.
Mas põe em caligrafo.
Pode estar aí.
Não, já. Isto já trataste que eu estou com.
Ah, já.
Eu tenho connect.
Já. Que falaste com o YouTube, por favor, apaguem aquele vídeo. Não, mas
olha, esse vídeo, só que imagina a minha irmã e eu fazermos esse vídeo.
Bem, mas vocês tinham um bué da skill. Eu lembro perfeitamente de ver esse vídeo.
Era isso.
Isso é das primeiras trends tipo do mundo.
É isto.
Ainda sabes ou não?
Claro.
Eu lembro desta melodia.
Que fofo, acho que não sou eu que conheço-as agora, portanto é só fofo ver isto.
Tu conheces?
Sim.
Quem é que são? Mete lá pausa.
Elas fizeram, cada uma fez um It's a Me na altura que eu fiz aquela série agora no Covid.
Quase toda a gente que fez isto em criança, tipo, depois rebentou ou não?
Teve que elas são explodidíssimas. Na Lennon é de umas. A Maisie ainda não lançou música, mas elas são das duas, tipo assim, artistas no pop, assim, do meu top.
Ah, é? Trabalham em double? Lennon e Daisy?
Não,
Lennon
e depois Maisie? Acabou por. Tens a Lennon Stella, que é uma artista. É isso, ela tem tipo carreira dela. E depois a Maisie ainda não lançou nada e vai começar, mas também está. Elas fizeram uma série que se chamava Nashville. E aí sim, as duas, mas também pronto, como atriz e a cantar. E foi aí que elas explodiram mesmo, sim.
Mas bem engraçado, eu lembro desse. Mas meteram no YouTube, esse aí ou não? Tipo, eu vi
não, então,
vídeo.
Foi isso, mas não fui eu. Nessa altura eu não cantava à frente de ninguém. E estávamos em casa nos amigos e pediram. Alguém falou disso e a minha irmã e eu dissemos: tipo, nós sabemos fazer isso. E houve uma amiga que disse: posso filmar só para depois aprender em casa?
Ah, e ela, malandra, ela já com o canal do YouTube cheio de subscritores na altura. Já ali a monetizar aquilo tudo, não, não?
Mais famosa que tu.
Yeah.
Não, e depois foi isso, passado para aí dois dias o Rui Veloso partilhou e na altura foi tipo: quê? Porque eu tinha 17 anos, nunca estava à frente de ninguém e de repente estava um videozinho meu assim. Tipo,
e o gajo sentiu logo ali que é tipo.
Ah, achou muito a giro estas irmãs cantarem, nós estávamos afinadinhas e tipo. E desde aí que super tipo, apoiante máximo e fofo.
Mas ele depois tipo, falou contigo?
Depois,
ou não?
Depois,
ou partilhou só?
Descobriu-se que na realidade o meu pai e o Rui já se conheciam porque a mulher do Rui é de Moçambique, que conhece o meu pai. Tipo assim, aquelas coisas.
Aquelas connections, sim.
De Portugal de ser também uma caneca, sim. É isso.
Portugal sendo gente, não, estou a brincar, eu adoro Portugal. Não, mas sim, essas são clássicas.
Mas pronto, foi aí que eu comecei. Isso já foi, eu já nem estava no Restelo.
Pois,
esse
quando começou esse.
E antes, portanto, ou seja, no Restelo eu não ia com guitarra, nunca estava. No outro dia também encontrei alguém.
Eu acho que ias e não te lembras bem do que é que se passava.
Não
lá.
Ia. Não, eu nem tocava guitarra. É isso, tipo, eu estudava piano clássico. Tipo, a minha ligação com a música era piano e eu só tinha piano na escola e em casa.
Se calhar estou confundindo com uma. Tu levavas um piano de calda às costas, eu lembro perfeitamente.
Com uma olha para trás.
Se calhar estou confundindo com uma fotografia qualquer que vi tua, tipo de.
Sim, eu postei uma fotografia há pouco tempo, tipo, deu na Grécia com 12 anos, com um boné para trás, muita tipo, na altura que eu jogava ténis e futebol. E eu acho que as pessoas ficam com ideias. Tipo, ano passado.
Então é isso, para mim tu estás sempre de boné. Yeah.
Não, e as pessoas ficam com ideias e ficam com história. Tipo, ano passado eu encontrei-me com um que também estudou na secundária, no Festival da Canção. Ele, meu, lembras-te? Um amigo da minha irmã que eu não...
Ah, mais velho?
Sim.
Que não sabes o nome, é.
Não, que não, eu não estudei com ele.
Sim, sim, sim. Não, podia ser só um gajo.
Sim, eu não sei o apelido dele. Exatamente.
E yeah, esta. Pá, para mim tu estavas assim todas as aulas a ser expulsa.
Era bully. Isto. E nós é muito engraçado porque eu era mesmo o contrário. Sempre fui tipo a empáticazinha.
Depois tentar que, juntar... Que...
Sim. Tipo que nem entendia porque é que havia algum tipo de...
Porquê que não se dão todos bem aqui?
Sim, sim. Parece ridículo, mas na verdade sim. Na altura fazia-me confusão essa... Mas pronto, mas isto para dizer que... Não me lembro. O que é que eu estava a dizer já?
De estares...
Qualquer coisa do estilo.
Um amigo da tua irmã, já.
Ah, e que as, sim, e que as pessoas fazem memórias. Tipo, que ele começou a dizer... Meu, ai, da secundária. Eu, sim, claro, não lembro-me. Claro, porque ele era da tua irmã.
Mas a tua irmã é o quê? É tipo 2 anos mais velha, não é?
2 anos mais velha. E... De repente ele começou a dizer, yeah, porque depois tu levavas a guitarra e nós ficávamos a cantar nos intervalos.
E é um exagero de história já.
E que nós ficávamos a cantar nos intervalos e eu fiquei assim, não. E ele, sim, quando... e continuava eu assim, não, eu nunca levei a guitarra, tipo, eu nem cantava à frente de ninguém.
Os que nós fazíamos com a Dona Lisete tipo, em cima do pavilhão, toda anuada.
Não, não, lembro desta aula de sapateado. Não, não, juro, as pessoas às vezes eu acho que queriam... Não sei, eu acho que não é por mal. Na realidade é isso, as memórias todas que ele estava a descrever eram bonitas.
Pois é,
tipo,
sabes que até há um bocado... Sim, sim, é tudo bonito, até há teoria... como é que se diz? Que é tipo os pombos passam a cisnes. Imagina, não é nada disto, mas estás a perceber que é memórias que tu tinhas, sim, e que no fundo até foi um bocado podre. E agora, como passou
fica,
tempo,
sim,
e era tipo, aí pois é, Dona Lisete, que querida, como ela pensava. E se calhar na altura irritava-me porque, tipo,
claro,
pá, porque gritava ou porque fingia que não, estás a ver? Qualquer
sim,
coisa.
Sim, sim, sim.
E uma pessoa, como já passou algum tempo, já romantizas quase todo
não,
esse...
Acho que isso nem em relações também, não é? Há relações que acabam porque não funcionam e de repente passado um tempo a pessoa está a passar mal de saudade porque quer voltar, não sei o quê.
É,
claramente porque se esqueceu do que é que não funciona, não
é? E até a outra, no fundo dessas aí, isto agora não tem a ver, mas é uma coisa que eu às vezes reparo, que é quando casais estão a falar de situações que têm com um tom divertido, mas é bué grave.
Ai,
que estão tipo, imagina, ah pois é, bem... Este aqui, se eu chego a casa depois da meia-noite, passa-se alguma coisa. E estou-se a rir e é tipo, não, isso é horrível. Já. Estás a perceber ou não? Já estou a tentar romantizar agora,
sim,
uma cena que é tipo, não, a vossa relação não é fixe.
Sim,
então,
tóxico,
bem,
tóxico.
Nós a ver filmes, as discussões que nós temos são horas, às vezes temos de dormir em quartos parados, mas as discussões que temos, estás a ver?
Sim, sim.
Então-se a rir e a...
Também conheço esse... É.
A falar
então,
disso.
Se tiveres mais memórias assim dessas minhas, para depois.
Yeah, dessas aí fake, destas fake que
sim,
eu criei,
sim,
não é? Porque não tínhamos relação.
Mal,
não, e depois foi aquela coisa de. Pá, passado uns anos, não sei quando é que. Quer dizer, mas nós também, como temos tipo família próxima, a minha mãe ia mostrando coisas.
Mas, lá, eu acho que essa é a parte mais gira da nossa história, nem é que estudámos nas escolas,
pois
mas
não,
é que as nossas mães são melhores amigas.
Yeah, pois é. No fundo, isso é muito mais curioso do que nós não nos termos dado. Yeah.
Sendo a minha que, mãe... exato, que nós nunca passávamos, tipo, nunca...
Sim, sim, sim. Também nunca fizemos aquela, tipo, como as nossas mães são amigas, não deu para forçar
exato
entre nós, tipo, não deu. Nem se tentou, não é? mas pronto, estamos a... agora sim, ok, mães, pronto, já somos amigos. Já estamos a falar, ok? Tipo, já perdemos a vergonha dos 15 anos, não é? E agora já podemos falar
porque
normalmente.
Era um bocado isso, ah, sim, sim, o filho da...
De... Sim, 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 pois é, pois é. Ah, sim, não, ela anda lá de guitarra na escola, mas não sei bem quem é que é.
Fazer bullying.
Yeah, mas e depois passado uns anos é que eu acho que a minha mãe disse tipo, sabes que a Mariana está lá e está a fazer umas colaborações muitas giras com pessoas de fora. E era naquela altura que eu acho que Facebook que fazias aquelas collabs tipo este da Estónia, este do Vietnã.
Sim.
Tinhas uma série assim ou não?
Sim, sim, de... foi lá na Berkeley, que era o Berkeley People.
Yeah, Berkeley People.
Que era mesmo isso, era uma coisa meio de tipo zero preparadas, juntava a malta de países diferentes, fazíamos uma música qualquer, do estilo qualquer, tipo é isso, fizemos música a cantar em indie, tipo a pegar num daqueles
em indie rock,
Bollywood,
não, a cantar em indie rock.
Não.
E sabes o que é bem engraçado? Porque neste teu álbum, e atenção, isto não é aqui um plug muito bem feito por causa de mim, mas por acaso é engraçado porque tens músicas em português, em inglês e em português do Brasil, não, em brasileiro. Pá, eu sempre disse uma cena, citando-me a mim próprio, que é tipo, o que interessa não é a mensagem, é o mensageiro.
Sim.
Eu acho que é assim, porque o que interessa é o mensageiro. Porque imagina, tu às vezes vês, e tu agora não tens que corroborar ou não com isto aqui, vou só eu dizer, mas quando se viu tipo o David Carreira a falar brasileiro, é tipo, bro, não fales brasileiro, não faz sentido, estás a fazer merda, estás a ver? Mas quando tu estás numa música e de repente estás a falar brasileiro, é na boa. E eu acho que isso vem boa. Por isso é que o que interessa não é o falar brasileiro, é tipo seres tu e poderes estar a cantar em inglês ou estares em espanhol ou o que for. Porque tu já criaste isso há bué de tempo. No fundo, tu em Berkeley, há vários anos, há alguns anos, já estavas tipo hindu. Já estavas a cantar em indiano. Portanto, tu já criaste isso há bué de tempo e sempre tiveste isso naturalmente no teu... Pá, na tua forma de fazer as coisas.
Sim.
Estás a ver? Por isso é que hoje em dia faz sentido e eu acho que deve ser bué fixe ter isso na carreira, que é poderes fazer mesmo essas merdas e não pensares tipo, aí agora vai ser bué estranho, agora vou ter um álbum que tem duas músicas em inglês, quatro em português, uma não sei o quê, e uma que até tem ali um refrão de outra pessoa em espanhol, tipo, mas isto vai ser bué estranho para as pessoas. E não é.
Sim.
Porque já está. Estás a ver? E eu acho que foi claramente de... Pá, Berkeley, no fundo, o Berkeley People deu-te isso. Uma beca.
Sim.
Ou não?
Sim, e na realidade eu acho que se eu pensar nisso vem até de personalidade, tanto que mesmo voltando à conversa da secundária um bocado, nessa altura eu também já senti esta coisa de que não, para mim não era, que tens que ser isto ou que tens que ser aquilo, ou que então que isto faz sentido e isto não faz.
Não és Beto ou Mitra, não é?
Tu eras é isso, na realidade isso não existia, eu era pobre. Não, é isso, para mim não existia o era, tipo, há uma coisa que, e na música tu podes falar do objetivo, que há este género de música, não é estilo musical, mas depois no final das contas é tipo, tu gostas, faz sentido, és genuíno, tipo. Porque
claro,
não,
claro, sim. Não, se tu estás a sentir, claro que sim. A cena é que eu acho que dá para perceber. Quando uma pessoa não está real, tu dá para perceber isso.
Sim, dá, eu também acho que sim. Acho que quando dá as pessoas são genuínas, tipo,
dá para tu
ver.
Percebes na boa. Não é, não, nunca vai ser uma cena tipo, ah, pois, ela fazer uma música em inglês para bater ali, sim, para os paper cards gostarem e a fazer uma espanhol.
Eu acho que até se percebe, assim, se tu olhares para o caminho, tipo, essas duas agora deste álbum que estão em português do Brasil, foi porque na realidade eu estive lá a viver 5 meses e eu escrevi essas. Yeah. E mais não sei quantas que eu ainda não lancei, mas tipo assim. Em que saiu uma misturada entre o nosso português e o português deles. Tipo, saiu ficou, porque eu já estava lá, claro, a falar claro, não, todos os dias com eles e meio que muda e também eu tenho que ajustar, porque senão, se eu falar como eu estou a falar contigo aqui, não me entendem totalmente e, portanto, há um ajuste. A partir desse momento, quando começa a escrever, já sai.
Mas tu só tiveste 5 meses no Brasil?
Não, isso em 2020, não é? Entretanto, eu tenho voltado e voltado e voltado. Mas pois tipo, é. quando começou o Covid? Portanto, eu fui em 2019 e fiquei um mês e meio.
Sim.
E depois em 2020, quando começou o Covid, eu fui. Meio sem data e fiquei 5 meses.
Mas quando já estava o Covid, foi tipo, bem, está a Covid, então vou para o Brasil. Foi esse o move.
Nesse caso... Provavelmente as pessoas estão a dizer, então vamos embora do Brasil. Tá? Tipo assim, vou para o Brasil.
Já, vou para o Brasil. Pá, é que tu tens isso, mas tu não estando tanto tempo no Brasil, tu ficaste com a dança brasileira.
Da fala.
Da cadência.
Já disseram isso. Eu chego e eu acho que eu estou a falar super, tipo, como tu falas.
Não,
e
estás a falar assim, brasileiro desde o início da conversa.
Hoje?
Não, desde o início não, mas às vezes é tipo... É, porque as pessoas não entendem. Sabes, faz esta flexão
já
de
não
tipo.
Não consigo.
Não, que é assim um bocadinho brasileiro.
Pode ser, é que depois é essa coisa, que não é que eu estive lá e vim embora e cortou. É, eu estive lá, venho embora, mas continuo a falar todos os dias com amigos. Eu encontrei, entretanto, tipo, pais brasileiros, meio tipo família de Dalma, e então é isso, há uma tipo, literal comunicação diária. Portanto, isto não desaparece. É. E é igual com o inglês.
E se eu preciso. Tu, durante um ano, agora por acaso estás cá e vais ter concertos cá e por isso é que também estás mais a falar português. Mas tu, durante uma boa parte do ano...
Inglês.
Estás tipo inglês e depois quando vais para português é brasileiro, pai.
Sim.
Não é?
Sim.
Bem, então tu deves ter um grande struggle. Se eu nunca vivi nos Estados Unidos, quer dizer, vivi 3 meses e fui expulso, já. Mas eu que nunca vivi mesmo nos Estados Unidos a sério, por causa do que consumo, já tenho bué palavras que me saem, cenas que saem em inglês... Para ti é que deve ser mesmo o struggle.
Não, é difícil. E às vezes tens momentos engraçados, tipo, sei lá, eu estou a falar com a minha irmã e dizer, meu, é que tipo é uma legenda. E a minha irmã começar a dizer, tipo, mano, tipo.
Já.
Vais ter que, tipo, outras coisas que realmente ficam problema, porque mesmo em entrevistas e ou em. Aqui até está mais ou menos. Mas eu estou o tempo inteiro em travas de cérebro, portanto, calma, não é esta língua, não é?
Nunca estás tipo a andar normalmente, não é? Estás sempre aqui com. Porque depois, até o problema é que há palavras. Que fazem mesmo só, não é só sentido em inglês, mas dão muito mais jeito.
Sim.
Há umas que é mesmo, por exemplo, embrace, para mim é uma palavra que não dá para dizer em português. Tipo, pá, estás a sentir isso? Pá, tens que, tipo,
tens
embrace.
Que abraçar.
É que não é bem abraçar, pois o embrace não. É muito mais. É um abraçar com.
É um abraçar com um aceitar, com.
Com uma cena psicológica qualquer, tipo, o abraçar é só tipo. Aceitaste só. E o embrace tem um.
Tem. Ontem eu também, numa conversa, estava a dizer meio que, tipo, unapologetically. E eu fiquei para aí 5 minutos a tentar encontrar a palavra certa em português e também não.
Só que eu já não me meto nessa, porque é bué difícil quando tu tens uma que queres dizer, mas como é um bocado difícil dizer, já pá, eu vou stumble nessa palavra. Tipo, não vou dizer tipo, ah, Ana Pona, estás a ver?
Sim.
Não vou arriscar essa aí. Há umas quantas dessas que é, eu sei perfeitamente, mas.
Sim.
Pá, não vou dizer como
é. Não, é essa também. Eu depois eu não disse. E depois fiquei, ah, mas é que. E aí eu expliquei, é que eu quero dizer isto, mas não há. Só que pronto, estava com. É isso, com uma tipo, super amiga que entendeu que está tudo certo numa conversa, não vais.
Sim, sim, sim.
Sim, porque Ana Paula já faz.
Pois é, porque. Porque uma coisa também é quando saem estas aqui, uma ou outra, que fazem parte. Mas a ti não te saem frases ou saem? É que também há essas pessoas.
Não, é, não saem, eu não digo, mas às vezes a cabeça inteira. Sim, sim, sim.
Mas estás em frase.
Claramente. Não, eu ainda estou tipo a sonhar em inglês e a pensar em inglês. Esse é o problema máximo.
E a pensar, imagina que agora tinhas de contar quantos copos é que estão aqui.
Sim, em inglês.
Estás tipo,
claramente. Sim.
Estás assim.
Às vezes eu falo sozinha a fazer coisas. Eu acho que toda a gente, não é? Eu já percebi.
Sim, claro. Então, vozinha tipo lá.
Sempre em inglês. Eu já percebi. Fiquei tipo, caraças, como é que é possível? Tipo, ainda agora, é isso. Os últimos meses no Brasil, tenho estado muito mais em Portugal mesmo.
Mas quando é que foi a última vez que tiveste, que viveste?
Viver Estados Unidos? Tipo, 2018. Só que a coisa é que é o que eu mais trabalho, não é? Porque, ok, tem uma percentagem de pessoas com quem eu trabalho do Brasil, ou com quem eu falo, amigos. Mas a maior parte é em inglês, porque sejam efetivamente americanos ou ingleses ou de qualquer outro país.
Ah, pois é, cá, sim, não estás comum, a falar tipo francês, de repente.
Exato, a língua em comum é. Exatamente, exatamente. Por acaso com francês falo em francês, mas tipo. Okay. Não, é isso, um tipo.
Desculpa,
de,
não
de
sabia.
Suécia, eu não vou falar sueco, não é? Tipo,
sim, sim, sim. Sim. Mas como é que falas francês? Não é de secundária, não é de escola?
Não é de secundária. Não, aí tu aprendes tipo.
Aí é tipo os verbos, Mapel verbo, Mariana. É.
Sim, não.
Já adoro le Dauphin. Yeah. Já habito a Lisboa.
Perfeito.
São estas três.
Então já consegues falar.
Já consigo. Não. Eu para dizer que adoro golfinhos, estou na boa. E que vivo em Lisboa.
E gostas também de comes queijo, assim, essas.
Yeah. Mas é sempre o gem, não é? Tipo, it, já vou para it. Já não consigo. As mães, talvez.
É aí,
não é? Pode ser,
mas... manjas muito e nós usamos essa aqui.
Mas tu, então dirias, qual é que é a tua percentagem, ou seja, de pessoas com que falas, de nacionalidades? De trabalho, estás a ver? Ou seja, no daily
sim.
Life...
Tipo, a nível, percentagem de um país? De que país é que será? Não.
Não, que é tipo, imagina, só 10% é que são portugueses, 30% brasileiros, o resto é tudo americano.
Ah,
ou que falas
não,
inglês.
Não.
Tu a pensar no teu... A que língua é que tu falas?
Língua inglês, claramente.
Deve haver dias que falas tipo 6 línguas, ou não?
Não, até porque eu só falo 4.
Tá bem, mas ticas no fim já mandas aí um hindu. Mandas um hindu.
Eu sei italiano aí.
Mandas um hinduzinho no fim.
Não,
mas pode haver aqueles de tipo reunião de manhã, um Skype qualquer com alguém a bater bolas em português, não é?
Isso sim, quase todos os dias. Tipo, nunca há um dia em que eu, tipo, do início ao fim, falo só português. Por exemplo, agora.
Ah,
que
sim,
eu tô aqui.
É impossível.
É isso, de repente, hoje, reunião calhar, com alguém dos Estados Unidos.
Este episódio durar 10 horas, só vais falar português hoje.
Queres ficar aqui até à meia-noite?
Yeah.
Quando passar à meia-noite e um, eu já posso ir embora e ligar a mão.
E aí depois podes
exato. Falar com o meu línguas. Advogado nos Estados Unidos.
E há uma cena bué fixe na tua carreira, que é, por exemplo, eu cá, imagina, fui crescendo na carreira e depois a certa altura conheci as pessoas que admirava. Estás a ver, tipo, pá, o Salvador Martinho, ou o Ricardo Espereira, o Bruno Nogueira, mas eu tenho esse teto.
Uhum.
Estás a ver? E é tipo, falo com eles e conheço, e a certa altura é tipo normal, falo tudo bem e tá, mas tu agora desbloqueaste outro teto, porque tu estavas com copinhos com o Rui Veloso. Sim. Estás a ver? Tu nos copos com o Rui Veloso, só que depois esticou. Estava a pensar qual é que foi o teu primeiro, pá, não é starstruck, estás a ver? Mas pá, as pessoas devem saber que já trabalhaste com, pá, eu ouvia bué Paper Kites quando era,
sim,
pá, quando estava no indie rock. Não é? Quando estava ali tipo.
Quando
eras
muito cool.
Quando era cool do indie rock. Não, bem, aí aos 15, 16.
Sim.
Estava bem nesse ano. Estava a pensar quando é que tinha sido esse teu primeiro.
Eu acho que, assim, o primeiro mais de até uma relação pessoal direta.
Sim, desse
foi
que até
provavelmente o Jacob.
Ai. Mas tu inventaste um bocado o Jacob. Eu sinto.
Eu inventei o Jacob.
Yeah, tu inventaste o Jacob. Jacob Collier, para quem não sabe. Eu sinto que. Tipo para Portugal.
Sim.
Estás a ver?
Sim. Pois eu lembro que na altura na turnê ele roubava as minhas roupas todas, os padrões, não sei o quê, e de repente virou-se tipo uma espécie de um. Explodiu o armário, mar, mas em esteroides.
Yeah,
não sei se fez as coisas dele agora, mas está tipo.
Yeah, é isso. Tu, eu acho que inventaste um bocado o gajo cá. Pois claro, ele fez a cena dele lá fora, tudo bem. E de facto tem a cena dele.
Sim.
Mas cá eu lembro-me de... Caso agora, é daquelas memórias, já não sei se fui eu que fui ao concerto ou foram só os meus pais.
Pode dizer que foste tu, fica mais...
É, não é?
É mais
fui
forte.
Eu que fui ver Jacob Collier. Sim, mas na altura que tu o conheceste ele não era tão grande como...
Não,
ele estava...
É isso, ele já era, eu acho que era a cena de dentro do mundo da música, já era hiper consagrado, assim, tipo, os músicos...
É isso, mas ele era tipo,
sabiam...
não é músico dos músicos, mas pronto, era boé, tipo, davam-lhe esse respect boé do meio, e
sim,
quem conhecia e quem
sim
sabia, mas não era...
Não, não, até porque na altura, sei lá, tinha 200 mil seguidores no Instagram, assim, tipo, e de repente foi isso, começou a sair para público que não... Pá, que não sabe nada de teoria musical e que mesmo assim ouve e gosta.
Ah, mas ele tem
gosta
isso? Ele tem essa cena de não saber que é mesmo natural? Não tem...
Não, 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 o contrário, ele sabe, ele, é o contrário, o que eu estou a dizer é o público dele.
Ah,
tipo,
ok.
Que no início, porque é isso, porque ele é super, tipo, nerdzinho. Quando eu uso esta palavra, não sei se há bocado de certo, estava a dizer dos cromos que parece mal, mas estava a dizer nerd no bom sentido de, tipo, assim, que sabe... Tudo, estudou tudo.
Sim, ah não, eu associava isso. Agora estava a achar estranho ele ser um gajo que é tipo, ele não sabe nada de teoria musical.
Não, não,
apanha
tudo.
Só tudo à toa.
Mas está a conseguir chegar a público que não sabe nada e que mesmo assim ouve e aproveita. E no início não era assim. No início, dentro das pessoas que, tipo como eu, que estudavam e que sabiam música, ele já era super conhecido. Portanto, quando eu o conheci, é isso, provavelmente os músicos em Portugal já sabiam todos quem ele era. Se calhar o público português,
o grande
em
público
geral. É isso. Não, e entretanto agora.
Yeah, eu pensei que há muitas pessoas que se calhar o conheceram por causa de ti. Cá.
Sim, não sei. Algumas
eu,
pessoas,
yeah.
Sim.
Eu, se calhar sou só eu, estou só a falar de mim e estou tipo a lastrar para o resto.
Eu vou dizer para me agradecer.
Fui a única pessoa que isso aí aconteceu. E como é que ele se meteu na tua carreira?
He slid into my DMs. Not...
Foi. Mas foi.
Por acaso, não, por acaso foi, mas não no sentido.
Sim, sim, sim. No sentido profissional.
Foi na
Slide.
Altura eu tinha feito um cover do American Boy da Stell.
Ah, da
Stell,
sei.
Mas tipo, uma reharmonização e pronto. E ele, é isso, as coisas que eles faziam também. E ele, não sei como, chegou a ele e ele acabou por mandar mensagem e viu que eu já estava a viver tipo uns meses depois. Eu mandei uma mensagem tipo verão de 2018, eu já estava a viver em LA. E ele
mas
disse
ele
que...
também foi olheiro, porque nessa altura tu estavas.
Sim, mas já estava estranhamente tipo assim, em 2016 o Timberlake começou-me a seguir no Instagram.
O Justin?
Sim. E tu ficas tipo, como é que...
Já, como é que isto chegou lá?
Sim. Ou seja, chegar ao Jacob na relada, tipo, já tinha chegado a outros lugares ainda mais, tipo.
Uhum.
Que eu até hoje ainda não percebo. Tipo, ele continua a seguir o meu trabalho, eu ainda não percebo muito bem como é que isso...
Nunca falaram?
Não.
Nunca houve um...
Não, comentou quando postámos o vídeo com o Eric Clapton. Tipo, foi assim, a interação.
Ah, yeah.
Mas não,
comentou
na
fotografia, tipo,
de...
um respect.
Provavelmente, sim, já não me lembro. Eu, é isso, eu não sou tanto de... Eu lembro na altura de ficar tipo, uau, como é que chegou? Mas eu, é isso, eu não sou tanto de... Tipo, a mim eu continuo a fazer o que eu estou a fazer pelo prazer de fazer o que eu estou a fazer,
claro,
sabes?
Claro,
então
claro,
isso,
sim.
Isso era só mais uma tipo, ah, brutal. Mas aí segue para fazer. E um bocado com o Jacob foi isso, foi de repente ele descobriu e eu não sei bem como. Sei que foi por esse vídeo depois porque ele me disse, não sei como é que chegou ao Jacob. E depois ele mandou uma mensagem a dizer que ia para LA, que tinha uma ideia de uma música, nos encontramos a fazer música, que fizemos e que é
pá,
tal
ele parece
boa.
Ser boeda porreiro.
Ele é muito fixe.
Não é? Ele parece boa, tipo, de certeza que há alguma connection fixe de.
Sim, sim, sim.
Não é?
Não, na realidade, até. Acho que foi por isso que depois eu fui em turnê com ele, porque houve essa. Nós nos conhecermos e houve essa de. Meio ligação de perceber, uau, as nossas cabeças lá funcionam muito parecido. Só que depois nós expomos de maneiras absolutamente diferentes, enquanto eu sou muito mais tipo. Sei lá. Aparentar ser normal e guardar mais, tipo, as minhas coisas.
Uh-huh.
Ele fez o absolutamente contrário e pegou em tudo que. E explorou, que é uma outra forma de fazer as coisas também. Tipo assim, para mim era incrível ver isso.
Uau,
porque no final das contas somos muito parecidos, assim, de onde vem, tipo, do
sim,
que funciona.
De funcionamento de cabeça,
sim.
Mas depois a maneira como exportas
sim, como
cá para fora.
Que é giro, porque foi por isso depois que mesmo a turnê, eu tive o ano inteiro com ele e foi sempre brutal. Nunca houve aquela coisa de ficar cansado, ou de não, era só tipo.
Que foi sempre bacana, foi sempre tipo excited para ir para cada.
Sempre.
Pá, e há bocado estávamos a falar de uma cena, agora lembrei-me, tipo de shows, que é bem interessante, eu acho. Que é, pronto, nós padecemos do mesmo mal, que é de, pá, problemas de. Eu chamo narinite. Pá, porque são tipo, é problemas de narina aqui, estás a ver?
Yeah.
E eu estava. E há uma cena, boa, é curiosa, que tu estavas a dizer, que me acontece, ué, que é: eu posso estar, estou antes de um show e estou com o nariz qualquer coisa. A mim o que até me acontece mais antes de show, não sei se te acontece, é bocejar.
Sim, não
tens.
Reparei, mas.
Bem, eu tenho bué de sono antes de atuar, que é falso.
Sim.
Porque não estou com sono, são tipo 9 da noite.
O seu corpo
tipo,
arranja a maneira de relaxar-se.
Pá, não sei, é como o gajo me está O gajo sabe o que é que vai acontecer, não é? O corpo.
Sim.
Sabe que eu vou atuar. Então começa, tipo... Pá, começa a bucejar. Bem, eu penso, o que era? Se agora por acaso tivesse, tipo, não há show, eu é tipo, ok, então dá-me 2 minutos e eu adormeço agora na boa. Tipo, conseguia.
Sério?
E há bem, portanto, só que é totalmente falso. E depois começa aquele momento que é tipo, bem, vais entrar num minuto, não sei o quê, depois é tipo, recebam. E depois, quando eu entro, passa tudo. Eu podia estar com fome, com sono e a precisar de ir à casa de banho. Depois estás
não,
no
não
palco.
Sentes, claro.
Não é? Passa tudo. E depois também. Ou seja, sais do palco e não é que agora é tipo, já estou fodido outra vez.
Sim,
não
ficas
estás,
bem
ficas
numa
bem. E já ficas até ao fim, até ires dormir.
Sim.
E aí estava a pensar que isso até nem deve fazer muito bem ao corpo. É que estás tipo
droga natural do tipo.
Já, estás a drogá-lo todo.
Sim.
Boa instintos com que tu estavas, tipo, sono, fome e coisa. E de repente faz uma coisa e o corpo já não tem nada disso neste momento.
Sim.
Só porque estiveste ali em cima de um palco.
Pois, eu penso imenso nesse lugar, mas mais de assim, de ok, por isso é que, por exemplo, em turnê eu acho importantíssimo tu depois conseguires dormir sempre bem. Portanto, esta coisa, tu tens, porque é isso, tu tens esses picos,
pois é.
E depois tu não descansas e começas a acumular e a acumular, depois isso é que pode.
Pá, por isso é que eu percebo perfeitamente, apesar da escala ser ridícula.
Sim.
Quando artistas, quando o Bieber é tipo, pá, estou bué cansado, vou ter de cancelar a minha tour. Um gajo imagina,
sim,
não é? Aquelas tarefas, porque eles ainda por cima têm tu quando estás a ver o calendário deles e eles estão tipo dia 12 Melbourne, 13 Auckland e depois estão tipo 14 Las Vegas, 15 tipo Zimbábue e vão andando assim.
Sim.
Pá, portanto um gajo percebe, tipo,
fácil, uma rota futuro. Tranquila, não?
E eu penso, só que tu consegues, é impossível atuar, atuas às 10, o concerto acaba às 11h30, a que horas é que adormeces?
Sim, não se vai logo dormir. E o problema é, eu lembro-me especificamente de um que foi provavelmente assim o momento mais intenso da turnê, até com o Jacob, que foi que nós fomos tocar a Sofia, Bulgária, e de repente ele estava a fechar um festival daqueles de jardim, o público tinha 19 mil pessoas. Foi tipo, uou!
Yeah.
E obviamente chegar ao hotel, para já tardíssimo, porque tinha acabado tarde, depois ainda não conseguir dormir e tal. E tipo, às 3 da manhã ainda estava na cama assim, e o lobby call.
Estavas
tipo,
em mocho ou não? Mocho,
sim.
Dá-me na cama.
E é isso, tipo, às 4h30 nós tínhamos que estar na entrada do hotel para sair, para apanhar o avião, para seguir.
Às 4h30?
Então tu às vezes tens noites em que tu ficas tipo assim, mesmo que eu tivesse relaxado e que eu fosse dormir às 3, tipo assim, 1h30 depois tenho que estar na entrada para sair para o hotel.
Sim, que é aquela 1h30 que é pior do que não dormir quase, não é? Porque é o teu corpo a achar que vai descansar e também é tipo, bzzz, de avião.
Não, é horrível, é pior. Mesmo hoje em dia a marcar voos, às vezes eu preciso, tipo, eu prefiro procurar um voo que seja um bocadinho mais caro e ficar mais aflita por isso, mas saber que tipo, eu vou às 4 da tarde.
Sem dúvida, pá.
Do que voos de manhã,
voos de manhã é um grande erro. Eu acho que até o ideal é.
Um grande erro.
Eu acho que o ideal é tu chegares à noite.
Sim.
Porque imagina, se tu às vezes chegas a um país tipo às 2 da tarde, tu achas que ainda vais aproveitar esse dia, só que tu ainda estás tipo. Não vais bem aproveitar.
Estou cansado.
Porque estás meio cansado de viagem, estás a chegar, estás a perceber o sítio, está mal, depois ainda vais jantar. Sim. E no dia seguinte estás desrolado por coisa. Então o ideal é chegar às 9 da noite. Chegas, tipo hotel, não sei o que, jantas, vais dormir e depois é que começa mesmo.
Yeah.
E começas bem.
Sim, e se for preciso, vais um dia antes, exato.
Yeah, vais um dia antes para chegar à noite e depois, claro, está em cargos no meio disto, não é? Mas. E depois para bazar é isso, tem de ser depois das 6 da tarde.
Sim. Não, eu estou nessa agora. Tipo, não quero voos cedo.
Tu vais ter agora, ou seja, tu vais ter vários concertos agora aqui?
Sim.
Não é?
Sim.
E depois vais para fora, ainda este ano, ou não? Vai estar nessas loucuras outras de fusos?
Sim, assim a nível de turnê maluca, não. Tipo, é isso, agora faço Portugal e Espanha no verão e tenho uns tipo festivaisinhos na Alemanha, assim, umas coisas pequenininhas soltas e depois em princípio de setembro já vou mesmo para LA e em princípio viver entre LA e São Paulo.
Ah, é?
É.
Como é que é de fusos? LA e São Paulo estão do mesmo lado ou não?
Estão
tipo um em cima do outro?
São Paulo está com menos 4 horas que nós, LA menos 8.
Ah, então está tudo mamado já. Estava a pensar no quê? Miami, já.
Miami é como o Brasil, exato.
Estava a pensar, pá, porque eu sei sempre que há Miami e LA e um é de cada lado.
Exatamente.
Mas Miami é ao contrário.
É, tipo, Flórida é mais para a direita e LA é tipo costa esquerda.
Pois é, tudo para a esquerda, já.
Tipo, depois disso, só tipo.
Que nomes científicos, ou não? Tudo para a esquerda.
Sim, é tudo para a esquerda.
Mas vocês estão a perceber, é tudo para a esquerda.
Oeste.
E um é deste lado, no cano do Brasil. Yeah. E os que vais dar cá? Tu nunca fizeste ou já? Tipo, tour assim cá.
Fiz o ano passado, na verdade foi.
Ah, desculpa, já fizeste ano passado.
É, não, mas
eu digo, nunca fizeste, foi não.
Mas nunca fiz
Pedro,
salas
faço todos
grandes.
Os anos, há 8 anos.
Pedro, já tenho uma carreira, Pedro.
Começaste agora, não é? A cantar.
É, exato. O ano passado. Não, mas é a primeira vez, por exemplo, que vou fazer a sala grande do CCB, a sala grande de Porto, Casa da Música.
Ah, Casa da Música, isso, já. Isso eu já fiz a Casa da Música.
Olha, a sala grande.
Já. Fiz, mas pá, quando estava a abrir a tour do Luís Franco Bastos. Não foi por mim, foi por ele.
E nervos?
Pá, na altura pouco, porque eu tinha pouca pressão. Porque quando eu estava a abrir a tour, ele é que tinha o espetáculo dele de uma hora e tal, e claro. Eu fazia tipo 15 minutos.
Ok.
Então eu estava sempre, não é sempre na boa, porque estava a começar na altura. Claro. Mas pá, não tinha muita pressão. As pessoas
eu
nem sabiam.
Penso nisso de... Mas sei a lá, sala é boa, música é, fixe, é mais tranquila.
É aquela Sugia, ou não? Sugia. Não. Qual é que é o nome da sala?
Nunca sei.
É essa ou não? Não. Sugia.
É isso, yeah, nunca consigo dizer.
Yeah, nem eu. Sala dos sugos. A sala dos sugos na Casa da Música.
É, vou passar dos sugos.
Mas é boa, é fixe a sala.
É linda, é linda. Então, o ano passado eu cantei no concerto Milton Nascimento lá. Então já tive a sensação tipo, de estar lá e é lindo. Já vi vários concertos lá.
Ah, já estiveste lá.
Só que assim, de fazer.
Pois, eu também.
E desta vez, ainda por cima, esta tour somos três guitarras, tipo, hiperacústico. Então,
mas tu e três guitarras atrás ou tu és uma das três?
Eu sou uma das três.
Ok. E quem é que são?
Com o Paulo Figueiras e o Dario Barroso, que são dois amigos da Catalunha, de Barcelona, que gravaram este último disco, Hortelã.
Ok, ok. Yeah.
E nós estamos a fazer tipo, é isso, a turnê é só os três e apresentamos o álbum e depois.
Isso também é bom, que é menos custos, pá, não é?
Não, porque com guitarras eu tenho que comprar extra seat para cada um deles.
Ah, de quê?
Faça um turnê com, sei lá, trompetistas, amigos.
Não, sabes o que é o ideal? Tenho é mesmo ser comedian, que é uma pessoa.
Pois é, perfeito.
Yeah. E há pessoas que levam opener, eu nem levo opener.
É perfeito.
Só eu, não há quartos para mais
não
ninguém.
Não queres pagar os meus extra seats?
Os técnicos dormem todos no mesmo quarto. Não, sei o que
é. Mas na realidade é isso, né? Então é mais difícil porque, meu, sem guitarristas mais a sério, com guitarras boas, guitarras é uma cena que. Custa.
Então, mas,
tem,
mas eles já
não
têm
podem
a deles.
Porão, hã?
Ah.
Não podem ir para o porão e em voos consegues, por exemplo, nestes longos, que é tipo hiper caro, então dá para tentar fazer um choradinho e pedir para levar lá em cima, mas tipo assim, nos pequenos da Europa tens que comprar um extra seat, senão não te deixam. Ah não, isto tem que ir para o porão. E não pode ir para o porão, não podes partir uma guitarra de 7 mil euros.
Não esquecer que a tua tour é que a minha tour, quando eu estou. E estamos a levar o cenário de um sítio para o outro. É tipo, sim, estou a levar para Braga e depois para Lagos.
Sim.
Não estou tipo a Budapeste a levar o meu cenário.
Sim.
Estás a ver?
Não, lá foi, por exemplo, mesmo agora que nós fizemos, foi encontrarmos em Washington, aí ok, comboiozinho para Nova Iorque, de repente é tipo, vou de Nova Iorque para São Paulo, entrar com as guitarras e tentar tipo esconder debaixo do banco antes que o.
E aí, esconder no bolso a guitarra ou não, pelo
menos passam. Não, mas por acaso nessa. É sempre um stress, portanto, ok, nestes voos é isso, é comprar extra seat, pronto. Ou seja, sai como, é como se eu estivesse a fazer turnê com mais 4 pessoas em vez de mais 2.
Aí, pois é.
Certo, yeah. Pronto, ok, não pago cachê de 4 pessoas, pago 2, mas.
Vá lá, não é?
Sim.
Não, mas eu estava a dizer serem só 2 no sentido, pá, não está o contrabaixo lá atrás, não está mesmo banda.
Sim.
Não está banda.
Que é mais difícil também, porque mesmo com baterista, não sei o quê, ou tu o levas, ou tens que alugar em cada sítio e também. Porque as pessoas às vezes, eu acho que isto é engraçado até falarmos disto, porque acho que imensas pessoas. Imensa gente acha que fazer turnê é tipo, ah, venham tocar, e não entendem que mesmo para o artista os custos são absurdos.
Ah,
e que mesmo
sim,
às vezes
sim,
um
sim.
bilhete que seja mais caro, tipo, não é o artista não está a fazer mil lucro, assim, não, obviamente falando de uma pessoa no lugar onde eu estou de carreira, não nos Coldplay,
sim.
provavelmente.
Yeah. Vou hoje, por acaso.
Sim.
Vou hoje ver Coldplay.
Vais hoje?
Já, yeah, vou hoje.
Ainda vais para.
Vou para Conímbriga.
Conímbriga.
Um bocado. Yeah, yeah.
Mas para é o quê? É uma hora e meia de carro, tranquilo.
Yeah. Sim, okay. sim.
Depois contas-me como
faz
foi.
Bem.
Mas yeah, pronto, acaso, mas.
Sim.
É um puxãozinho assim no início de. É isso. E mesmo tu estás tranquilo sozinho.
Eu estou bem, dá bem. Yeah. A mim é um escândalo. Sinceramente, eu estou mesmo confortável. Tu tens muito mais problemas que eu não tenho.
Será que eu vou ser comediante?
Epá, olha que rende.
Pensa nisso.
Rende de nível artístico.
Claro.
Só de nível artístico é que rende.
O resto da minha vida é uma bosta.
Não, é que. Pois é isso. Nós temos. A tua equipa são quantas pessoas então? Porque tu e os dois. Catalões.
Agora entro, né? Assim, catalões.
Dois catalos, já. E mais quem?
Dois catalos e um técnico de som.
E não tens tipo road manager ou não? És tu?
Vou ser eu.
Então o quê? Tu vais. Bem, mas apetece-te fazer isso. Já fizeste isso ou não?
Já. É isso. A cena do artista independente é que às vezes a começar tu fazes um monte de coisas. Pá, porque tens que fazer sozinho. Não é que eu queira fazer. Um dia
pois
o meu
é
sonho
isso.
É ter uma ótima equipa que trabalha, porque eu não tenho muito essa coisa de que tenho que ser eu a fazer tudo, tenho que controlar tudo, senão eu acho que eu também vou.
Claro que não, até perdes estourar. O foco do que é que tens mesmo de fazer.
Exatamente.
De repente estás preocupada que é tipo. Bem, será que aqui a pessoa da sala sabe que a luz tem de estar bem? Eu tenho de falar. Isto,
exato.
Bem,
não,
eu pensar nisso é um
tenho
pesadelo.
O técnico de som consegue ver essas coisas mais da sala e se ajudar nesta turnê. E eu vou estar mais tipo guiar carrinha e já.
Vais estar
tipo...
a guiar?
Sim.
Estar a guiar de boné
mas
para trás.
Mas é isso, é de boné para trás. E piano assim no ombro.
E piano, piano no ombro, já.
É.
Tu não, mas é um isso, papagaio no ombro, levas um piano no ombro.
Fácil.
Mas a guiar, isso vai, sabes que isto vai cansar.
Sei, eu estive ontem a fazer tipo, mesmo a tour manager, sentadinha no computador, a escrever tudo do Google Calendar, tipo, para. Tipo, para eles e tudo, mandar para a equipa.
Sim, claro,
então,
aquela tipo.
Assim, nice, aqui são 6 horas
road sheet
e meia
que
de
se manda
viagem.
Tipo: bom dia pessoal, amanhã, como sabem, concerto em albergaria, meeting point às 8. Tiveste a fazer isso?
Sim. Tipo, bem, pôr todas as informações, às 5h30 é o load-in, às 6 é o
drop-in,
assim,
sound-in, tipo,
pronto, tudo mesmo. Ir, exatamente. E depois, exato, tipo, fazer trajetos do hotel, não sei o quê, quanto tempo é que demora, ok, 6 horas, vamos contar com 8, então temos que sair às 6h30 do hotel, tipo, esse género. Foi a minha vida.
E tiveste a fazer isso? Mas estavas a achar piada na altura? A fazer?
Eu,
ou
na verdade, eu gosto. Eu digo já, imagina,
fazer,
fazer
uma vez
tempo,
ou
eu não
outra.
Gosto. Não, mas se eu, por exemplo, se eu não fizesse música, uma coisa que eu adoraria fazer, eu acho que seria produção nesse nível. Assim, eu amo, eu sou hiper organizada, amo, tipo, divirto-me, faço as coisas super rápido e, tipo, gosto mesmo de fazer. Agora é isso, na minha carreira eu sinto que, ok, é giro porque agora estou a começar, mas ao mesmo tempo. Eu, é isso, eu gostava de ter energia e de me focar, de não ter um esgotamento daqui a 6 meses.
Yeah, é que isso é completamente.
Tenho que fazer tudo junto.
Preâmbulo de esgotamento.
Não, mas agora está em fase mesmo de transição. E daí é isso, é porque está tranquilo, é Portugal e Espanha, é relativamente pequeno, é isso, a maior viagem são 6 horas, não é que eu esteja a desenhar todo um trajeto na Europa inteira, percebes? Mas sim, está, é uma fase interessante.
Mesmo assim, pá, estou a pensar nisso aí, estar a fazer.
Se precisares de uma tour manager.
Yeah. Não, eu tenho. Eu tenho algum tempo, eu sei que tu é que estás a precisar. Tipo, tu é que precisas, não deixas a dizer, tipo, se eu precisar. Tu é que precisas de uma tour manager.
Se tu precisares, diz-me que eu preciso.
Aí, pá, eu acho bem importante estar. Mas eu nunca tive perto sequer de fazer isso aí. Porque mesmo, imagina, a primeira tour que eu fiz foi com o Luís, quando estava a abrir. E aí, o Luís já tínhamos manager, já havia road manager, eu já recebia essas folhas, estás a ver, no início. E depois, quando fiz a minha primeira tour, já tinha a minha equipa e a segunda também. E já tenho tipo a minha equipa definida. Depois para a terceira tour já tenho tipo.
Claro.
E nem, apesar de eu também ser um gajo de curtir a organização. Eu sou bué de tabelinhas e.
Então, mas
eu
tu tens pessoas em quem tu confias e que sabes que estão a fazer isso.
Yeah.
A organização do teu lado, pelo menos, é o que eu sinto quando eu tenho alguém que já está a fazer. É isso, é a organização já acontece nesse sentido. Tipo, o lado prazeroso, assim, que nós gostamos, tipo de.
Sim. Tipo, isto já está
okay,
organizado.
Então bem, e aí tu confias e está ótimo.
Porque isso é que interessa,
continua.
No fundo. É o estar bem, não é necessariamente eu estar a fazer para estar bem.
E a tua cabeça continua nessa de. Tipo, sente que está organizado e então tens a mesma sensação. Tipo, ah, ótimo, já está feito.
Tipo, é como se eu tivesse feito.
Exato.
Está tudo bem feito e está livre.
Exatamente.
Yeah. Então, além de. Tens Súguia, Casa da Música, aí depois tinhas que ir à albergaria, não tinhas?
Tenho a albergaria, é isso, começa agora, tipo, Madeira, depois a albergaria.
Madeira
é
o quê? Casino, congresso? Centro de congresso?
Não, é o... não, na realidade é um festival. Festival aqui e acolá. Olha.
Tudo rápido.
É isso mesmo. É o festival na Ponta do Sol. Depois a albergaria
hoje
é
aqui,
o Cine Teatro.
Nós temos tipo 17, vais para a Madeira agora.
Exato.
Okay. Madeira, albergaria, Barcelona.
E
como está tu espanhol agora?
Bien, creo.
Creo que sí, pero sí. Que mi español también es muy bueno.
Hola.
Sí.
Es que podemos hablar en castellano.
Si hablar así rápido, él pasa bien. Pero si comenzar a hablar un bocadillo
se
más,
comenzar.
Me enterro aquí, ¿eh? Pero que has visto en tu Instagram.
Sí.
En tu Instagram. ¿Has visto tu vídeo comunicando para tus seguidores en
sí.
español? Y estás muy bien aquí. Puedes por ahí, Tony, Antonio. Aquí de azul. El vídeo de azul, pienso yo.
Sí, sí.
Aí é tocar allá. Tocar allá é mesmo de espanhol, não é? Eu era tipo tocar ali.
Você está a bocado de começar também, teve graça.
Acho que?
Fechas, é datas.
Mete lá a pausa. Pá, foi o prof no último episódio estava a falar isso, que é essas palavras que às vezes te enganam, porque era tipo.
Engana.
Tinha não atenção nas datas, era boa, é possível dizer isto, não é?
Sim.
Não,
quando estás no portunhol, claramente. Só que, entretanto, é isso. É igual, tipo, comecei tipo, a trabalhar mais com... A ter mais amigos de Espanha ou de mesmo, tipo, América Central, tipo, Sul, Latina, whatever. E, entretanto, começas a... E vais aprendendo, tipo, ah, ok, aqui, portanto, é isso. Nunca tive aulas, mas... E no início era claramente Portugal assumido.
Sim.
E está isto na Berkeley. E depois começaram a tipo, meu, porquê que estamos a falar em espanhol? Tipo, tu és do Peru, eu sou de Portugal, estamos a falar em espanhol, em inglês.
Isso é bem irritante, sempre. Não é? Isso também me irrita um bocado.
Foi tipo, ok, bora isso falar acontece. Isso, eu não conseguir, eu falo em português, devagar, tu entendes, e se tu não conseguires falar. Então começou a acontecer assim. E entretanto é isso, chegou num lugar em que eu acho que, tipo, por mais, eu tenho a certeza que faço um monte de erros ainda, mas pelo menos já está mais espanhol.
Para mim
do que
ficou
Portugal.
Mesmo fluente. É que ai ai fetches é.
É fetches.
Conquista logo, estás a ver? Conquista bolo, o resto do vídeo.
Bolo é um concerto.
Ah, é?
Tem um bolo, é tipo,
não é
assim,
concerto?
Dia tenho,
Não é concerto?
Não, concerto também pode
também
ser.
Também dá,
bolo,
concerto.
Então, mas é que tu começas a aprender linguagem informal, tipo, de amigos, tipo, concerto é, mas é mais.
Quem é que diz concerto? É se tiveres um
tipo,
ambiente.
É tipo, geral, ok, mas é tipo, é como se tu agora aqui em Portugal também está a passar um bocado o gig, não é? Ah,
tem
um gig.
Sim,
tem
um gig, yeah.
Pronto, no espanhol tipo, ah, tem um bolo.
Ah, o bolo é o. Ok, já percebi.
É tipo um concerto,
não
mas é numa
slang,
linguagem mais
é
informal,
o...
mais. Não é slang.
Não é slang, coisa... é sim, eu não queria dizer slang, na verdade.
Vais aprendendo essas coisas. Eu ensino.
Yeah. E tu também sentes, por exemplo, da mesma maneira que o com brasileiros tens de falar um português um bocado diferente.
Sim.
Com o chileno tens de falar um espanhol diferente? Ou peruano? Ou...
Não sinto tanto isso. Não sinto tanto isso. Tipo, sinto que claramente aí sim o slang muda imenso.
Lindo, roubei
eu ainda não bebi, portanto pode ficar a tua mesmo.
Tenho as duas. Então olha, nem vais beber mais. Porque eu acabei de ficar com as duas águas do meu lado.
Está feito, não estou.
Não, se estiveres aí a morrer, dá. Dá para dropar um.
Tu.
Olha, podes ficar agora com o meu. Agora roda e ficas com o meu e eu fico.
Faça outro não mesmo.
É.
Não, acho que não. Tipo assim, obviamente sotaques diferentes. Quando eu estava no Berkeley falava muito mais. Na verdade, espanhol da tipo meio colombiano, até mexicano, assim. Tipo,
sim, sim,
tanto
sim.
Que tinha graça.
Porque,
sim. Tipo, o meu irmão e eu íamos para a Espanha. A falar os dois. O meu irmão, absolutamente, tipo, madrilenho máximo. Sotaque super, tipo, castelhano. Fechado e de repente eu falo, eles todos assim, ai, onde é que vocês conheceram? Pá, somos irmãos. Como assim, irmãos? Mas porquê que me fala tipo colombiano? Mas percebem tudo. E entretanto, o meu irmão arranjou um namorado no México e agora ele é que fala completamente tipo, espanhol mexicanaço.
Ai, é lindo.
E eu que tenho estado a trabalhar imenso com este de Barcelona, de repente.
Tu estás. Mas não estás no catalão. É o quê?
Então, estou a começar.
Espera aí, que está aqui um stress. Ah, é o copo d'água, Olha, mas olha, tens um copo, mas vazio.
Não, perfeito.
É sem água, o conceito é sem água. Tens aqui. Agora um copo. Pronto, já tens um copo se quiseres. Dá aqui melhor.
Então, catalão é o próximo passo.
Catalão é muito mais difícil, não é?
Não é, quando tu já sabes francês e português, tipo assim, inglês, pois, é uma mistura.
Tu também estás nesse nível, quando sabes o francês, depois também ajuda.
Não, e não é, é mesmo aquelas coisas tipo que, sei lá, mesmo de alguém que nunca teve em contacto com o espanhol e se calhar hoje no início ficas meio, ah, é meio parecido e de repente. Passado um dia estás atento e... Ah, calma, é português com sotaque. Espanhol. E catalão sim. É um bocado isso. É, no início parece tipo absurdo. E se tu estás em, sei lá, dois ou três dias em contacto com isso, começas a perceber que... Ah, calma, percebe-se tudo o que estão a dizer. É só um ajuste de...
É. E quando tu estavas lá... Agora estava a pensar. Quando estavas lá em Berkeley e tinhas esses feats, que nacionalidade é que foi a mais estranha que tiveste mais fora? Estás a ver? Que tiveste ou fizeste aí um daqueles covers ou músicas ou...
Ah, tinha assim pessoas que eu fui conhecendo, tipo Sri Lanka, na realidade, eu acho que foi conhecido.
Sri Lanka é
que foi Sri Lanka e fiquei tipo, uau, porque isso é uma coisa que eu nem nunca mais conheci, sei lá, numa viagem, ou a viver em LA ou no Brasil.
Sim, não há pessoas
nunca
do Sri Lanka.
Uma pessoa do Sri Lanka.
Não existem, já.
Portanto, isso se calhar foi mais...
Não existem mesmo. Mas eles falam que língua?
Não lembro.
É pesquisa, já. Pá, esta é fácil, Tony.
Não, mas eu acho que também era indie, não era indie, mas vê lá também.
Singalesa.
E a singalesa?
Sim, não me lembrava.
E há falado em...
Singalesa, esquece. É que mesmo dentro, por exemplo, ok, tens Sri Lanka que está do lado da Índia, mas dentro da Índia tu tens tipo um monte de línguas.
Pois é.
Tipo, nós temos o indie como se fosse, mas é tipo...
Sri Lanka é o quê? Para mim é o... É o fim da Índia, não é?
É o
cone final da Índia.
Exatamente.
Não é? É o Sri Lanka.
Que é só tipo maravilhoso, é das minhas viagens de sonho, nunca fui.
Mas que é só porque é raro, não é? Só porque é um país raro. É mais isso. É tipo Madagascar.
Praias maravilhosas. Então, mas também é um país de sonho para ir, mas não porque.
Pois é. Mas eu acho que é porque é raro, porque é estranho, estás a ver? Porque são dois países que estão um bocado à parte de onde estão.
Sim.
A Sri Lanka é igual a Madagascar em cima.
Não, Madagascar é muito mais abaixo, mas sim.
É para.
Muito mais para baixo, até ao pé da África. O Madagascar é baixo.
Então é isso, Sri Lanka está para cima à direita.
Sim, está. Mas mesmo culturalmente, eu acho que é outra. Tipo, ok, são os dois meio ilha, zona. Mas eu acho que depois são vibes diferentes, não é? Sri Lanka está muito mais colada às. Índias e Madagascar muito mais às
Áfricas. Ah, não, não, eu sei, claro. Não, eu estava a dizer parecido só no sentido que são tipo
Sim.
bolas que estão ali presas ao continente do lado direito.
Meu, um dos meus amigos com quem eu trabalho sentido. Mais, ele é da Reunião, que vê lá, é ao pé de Madagascar, ali para baixo, olha. Ao pé das Maurícias, vê lá, e para baixo, e para a direita.
Ah, Reunion é uma Island. Dessas.
É.
E yeah, também não. Também tu és cega?
Sou ceguíssima. Bem, sou não, completamente eu cego. Óculos. Aí não estou a ver nada, esquece.
Não, mas eu estou com lentes. Eu estou tipo, imagina, estou com lentes de contacto de 5 dioptrias e não consigo
e
ver.
E mesmo assim não vês, pois.
Já. Yeah.
Não, eu tenho estigmatismo, que ou seja, não é uma coisa que... cega, mas tipo, está sempre desfocado. Portanto, tudo o que seja longe eu já não vejo definição.
Mas o estigmatismo é ao perto.
Não, não. É tipo, tu desfocas as coisas quando começas a ter mais distância.
Eu sempre achei que fosse miopia ver mal ao longe, estigmatismo ver mal não, ao perto.
Hipermetropia, ver mal ao perto. E estigmatismo é tipo, tu desfocas.
Então, mas o que é miopia? Também é desfocar?
Miopia é ver mal a longe. Sim, mas
porque
tu tens
desfoca.
Miopia e tens hipermetropia. E o estigmatismo, pelo que sempre me explicaram, sim, obviamente sem grandes explicações sim, científicas, sim. é que é só que é mais tipo que tu tens dificuldade em focar, não tem nada. Não, tem a ver com a distância, não é? Porque quanto mais longe, pior, mas é uma. Vamos falar com.
Já, yeah, vamos falar com pessoas reais sobre isto.
Só, como é que
mas tu tens quantas dioptrias?
Um 75 no olho, um 50 ou um 51, é pouco, mas é, não, então é irritante.
É pouco, mas é o
computadores
para...
e ecrãs e cinema, e isso é, esqueço.
É sempre assim.
Cartazes, é. Eu tenho óculos, não é? Só que eu não.
Mas isso quê? No carro ou não? Ou no carro também estás crazy?
É, não estou crazy, porque eu vejo, tipo, eu não preciso de ler um. É isso?
Precisas um bocado. Quando não. estás a guiar, precisas de ler um bocado. Há coisas que é preciso ler
não,
quando
não,
estás
não,
a guiar.
Não. Porque, o que é que precisas de ler? Tu vês os símbolos, eu vejo tudo bem, é só quando tem a ver com definição. Tipo,
não,
ali estar a olhar para o mapa e ler um sítio.
Podes
paísinho.
Ver um sinal lá ao longe, achas que é um sinal normal e tem tipo um viadinho aqui que tu não viste e vais tipo esbarrar contra um viado.
Não, porque, o sinal não viste dos viados é uma cena que tem um viado. Não, 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 não.
Podes não ver o viado, podes achar que é uma lomba.
Não, é porque eu vejo.
Tu é que
não,
tens
é
short, cá não há muitos viados. Senão estavas fodida cá.
É verdade, bem, tens razão,
mim,
vou
isso...
usar óculos.
Já, yeah, tens que começar. Oh, lente, já. Yeah.
Lentes, acho que não é preciso ainda. Porque eu não sou cego como tu. Tipo, meu irmão é como tu, tem miopia e tem para aí 6 dioptrias ou mais, não sei. Eu estou, é tipo, é tranquilo, vejo.
Mas mais
é
ou menos,
chato
pá,
porque desfoca.
Eu acho que me lembro nessa fase de começar-me a perceber que não via. Pá, lembro perfeitamente tipo de chorar, por acaso.
Sério?
Quando eu percebi que não ia ver, pá, porque tinha, era bué da puto, pá.
Sim.
Tinha tipo 18, não, estou a usar, tinha. tinha pá aí. Eu lembro que foi antes de ir para a secundária. Que idade é que se tem, tipo, no quarto ano?
9.
Bem cedo, 9. Mas era bué cedo...
Tu precisaste óculos no quarto ano?
Já. Yeah.
E
eu lembro perfeitamente...
Mesmo.
Pá, uma história, por acaso, bué engraçada. Eu não sei onde é que já contei isto. Eu não sei se até era um beat stand-up, mas pá, indiferente. Que eu estava, tipo, aula de história. A ver, e era, tipo, para passar coisas do... Não, 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 aliás, era matemática. E estávamos a fazer um exame, cada um na sua carteira... E as perguntas estavam no quadro, escritas, estás a ver? E eu lá ao fundo não via nada. Estás a ver? Eu nem conseguia passar os exercícios, quando mais fazê-los.
Ixa.
Então, o que eu fazia era ir lá à frente, fingir que ia afiar o lápis, para estar ao pé do quadro e tipo tentar decorar os números todos. Estás a ver? Tipo, olhar para o quadro e tipo, ok, 7, 9 vezes, não sei o quê. Estar a afiar e depois tipo, voltava para trás e escrevia. Depois é tipo, foda-se, já me esqueci, tenho de ir afiar o lápis outra vez.
Porque na altura sentias que não, tipo, não podias só dizer tipo,
pá,
não, não,
não estava em pânico, estava-me a perceber isso sozinho. Estás a ver? Pá, yeah. Com 9 anos não estás tipo, professora, acho que tenho miopia, pode-me passar as merdas. Estava a tentar survive. Estás a ver? Então, a ir lá, e depois eu lembro de já estar a começar a perceber que estava cego e tipo a chorar a fazer o teste já, porque estava a passar tudo mal, e fazer aquilo e depois tipo voltar o exame e ter zero porque passei todos os exercícios mal. E eu ainda por cima era bom aluno. Então olha para o sofrimento, que é tipo, tive zero, sou cego, tipo, está tudo fodido, está tudo fodido na minha vida.
A tua vida acabou.
E yeah, a minha vida acabou. Hã?
Mas calma, mas foi aí que...
E, tipo, estava a afiar o dedo. Estava tipo no... Com o dedo já estive em bico, estás a ver? Já tive...
E mesmo assim zero. Mas calma, yeah. Foi já agora, tipo, pronto, final feliz. Foi nesse dia que tu chegaste a casa, tipo, mãe, se calhar eu não vejo.
Yeah. Foi
entregaste um zero.
Acho que ainda passou um dia, estás a ver? Passou um dia ou outro.
A professora corrigiu.
E depois eu estava a contar aos meus pais. Lembro perfeitamente desta cena, estar na sala, onde os meus pais ainda vivem, onde eu vivi, e estar lá a dizer: eu acho que estou a ver mal. Eu acho que isto é sério. Eu acho que tenho mesmo. Que vejo mal ao longe. Acho que vou precisar de óculos. E então estávamos a ver televisão, estava tipo. Pá, lembro até que era TVI, não sei porquê. Mas lembro-me, era tipo, que horas são? E eu estar tipo, 8h50, é tipo, são 10. Eu tipo, e vamos ter de ir ao oftalmologista. E pronto, a partir daí tive a minha carreira de óculos ali, exato, que foi duro. E depois meti lentes.
Começaste a ser humorista também nessa altura?
Por acaso aí... Sim, já tinha a minha...
Tu não sentes isso que as pessoas... Tu conheces o Gad Elmaleh? Francês?
Não.
Depois mostro-te. O comediante, que também é ator. Porque na realidade ele não é francês, ele é marroquino. Mas eu acho que já vive a vida... Pá, é um tipo de olhos azuis, um ator conhecidíssimo. Se tu vis a cara, conheces, de certeza. Enfim, e desses comediantes, tipo, hiper...
Pesquisa aí, Tony, o que ela disse. Sim. Ah, God, e agora?
Gad.
Ah. É tipo isto?
Yeah.
Não, é Gad, G-A-D, e God. Depois Elmaleh. Ah, tá, o primeiro, não era o segundo, não era aquele. Este, não conheces este?
Pá, já vi aquele Just For Laughs, já vi aquele thumbnail
e
YouTube.
Ele tem também stand-up na Netflix, eu não sei o quê.
Pois,
ele
já, é um Just For Laughs é uma coisa engraçada. O quê? E o que é que ele diz? Diz uma
ele
coisa sobre...
Ele é um bocado
sobre...
Seinfeld, mas francês. É tipo okay. Isso, bem mesmo em França. E hiper, pronto. E ele, e eu estava a pensar isso, que eu acho que, tipo, um humorista, tipo, o que tu fazes, não é uma cena que... Se, que a pessoa, tipo, ah, então eu vou sair e começo a mandar piadas e treinas.
Sim,
apesar
é,
de
é.
Treinar. Eu acho que a pessoa já é, tipo, porque eu falei disso com ele porque eu conheci o trabalho dele. E uma vez ele também mandou, foi das pessoas também que eu acabei por conhecer por causa do trabalho, e ele mandou mensagem a dizer que gostava de música e tal. E entretanto eu vivi em Paris 3 meses, que foi quando o meu francês ficou fixe, porque estavas a perguntar há bocado. E acabei
porque
por
não
ir,
foi
tipo...
nos 6 anos de escola.
Não, não
foi nos 3 meses, tipo,
exatamente,
de
3 meses de Paris, yeah. A falar com amigos parisienses. E entretanto foi isso, fomos almoçar a casa dele com os amigos, não sei, e tipo, parecia um sketch o almoço inteiro, e era tipo ele a ser normal. Então eu penso mesmo, é isso, tipo, tu. Humoristas, na verdade, são pessoas que realmente, genuinamente, têm muita graça.
Eu acho que sim.
E depois
sim,
acabam
eu acho
por conseguir
ser...
faturar em cima disso.
Yeah. Pois é. Fazer dinheiro do seu... Pá, mas eu até costumo citar, quando se fala disto aqui, uma frase que eu acho boa, é verdadeira, do Sam daqui, de que ele diz: a profissão não é missão, é consequência.
Olha, mas é mesmo. Eu
que
sinto
é mesmo.
Isso com o que eu faço também.
É boa, tipo, a nossa profissão não é... Tu não foi tipo, vou ser uma cantora, vou falar em várias línguas... Certo. E vou trabalhar bem com copos. Tu nunca foi o teu objetivo. Foi tipo
taças
foi
de IKEA, calma
surgiu.
Lá.
Ah, era? Era taças de IKEA. Eu imagino sempre que eram aqueles red cups de beer pong.
Era, não?
Para
não,
mim,
não.
Olha, para mim o teu vídeo
eram
foi assim.
Eram taças de IKEA que eram meio aberto, eram meio tipo assim, sabes?
Acaso,
de plástico. Era uma azul e uma vermelha.
Mas para ti branco o vídeo ou não?
Não, de todo.
Não,
eu tinha um casaco vermelho. Eu lembro-me disso. Depois não vais conseguir encontrar.
Sim, é impossível.
Eu estava. Tu tens, essa referência, pessoas... tens essa referência dos copos vermelhos porque é aquela cena do cup song que ela
sim.
Fazia um casmão. Isso é o quê? Como é que se chama?
Era qualquer coisa de. Pai da Disney Channel que eu nunca vi, porque eu nunca fui a criança que tinha Disney, nós não tínhamos. Eu chegava à secundária do Restelo e todas, meu Ana Montana, e ia ficar
eu assim. Também nunca fui a Disney Channel.
Pois eu não sabia, Nickelodeon, não tinha nada disso.
Então quais é que eram os teus.
Doraemon?
Doraemon, boé,
Ninja Tori. O meu espanhol.
Vem daí, vem do Sunel.
Do Doraemon. Era e do Rigande. E do Nobita.
Pá, dos melhores genéricos, ou não?
Meu, Doraemon hoje é... nós lá em casa cantamos pá, uma vez por semana
pá,
essa.
Pá, pá, tu sempre ganas.
Doraemon. Não,
completamente. Oi, oi, oi. Ainda com esse pormenor do mundo.
Oi, oi, oi.
E há esse genérico era bué da bom. E um gajo em puto, eu curtia bué a Shizuka.
Eu percebo.
Havia crush pela Shizuka. Mas era geral ou não? Toda a gente curtia a Shizuka.
Eu acho que é porque ela era a única miúda do coisa e ela era super fofinha e tipo, ela
querida.
Era bullied e ela tipo era sempre só fofa. Então eu acho que toda a gente gostava. Tipo assim, eu não entendo o lado do crush no sentido que era um cartoon e eu se calhar nem nunca tive. Mas,
não
tipo...
tinhas crush em cartoons. Por acaso, digo já, eu acho que Shizuka é o meu único. Há essas pessoas que têm um bocado tipo, pá, podiam ter pela Kim Possible ou há esse género.
Outro que eu nunca vi.
Yeah, eu também não. Eu sou bem específico nisso. Eu fui a Doraemon. Ninja Tori.
Ninja Tori, pronto, maravilhoso. Ninja Tori.
Ninja Tori adorava.
Era do canal Panda.
Deixa eu ver qual é que eu tinha mais assim destes.
Chegaste a ver aqueles loucos tipo Navegantes da Lua?
Não. Isso assim nem é do nosso tempo, isso é antigo.
Era antigo, mas era o que dava tipo no Cartoon Network em casa da minha avó, dos meus avós.
Não, aí eu tinha o Dexter Laboratory.
Amava.
Dexter
amava.
Era vibe. Yeah. Eu curtia Dexter.
E ainda tinhas aquele que dos eram os avós, meio que tu vias também só pernas e tinha um cão e era meio de terror. Como é que se chama esse?
Ah, o Cowardly Dog? Courage the Cowardly?
Meu, nunca viste isso? Esse aí, tipo, era para ter pesadelo.
Pá, lembro-me, mas eu não
crianças,
era de terror. Eu queria cenas mais fun.
Ah, pois é isso. Não,
eu era mais Tom and Jerry.
Amava.
Tom and Jerry também tinha aquela senhora que só aparecia de joelhos para baixo.
Sim. Que era a senhora que ia limpar. Não era? Tinha um avental.
Tinha um avental meio tipo amarelo.
Azul.
Ou não?
Ah, eu imaginava branco e azul. Que engraçado. Imaginava tipo saia azul com o avental branco. Não quer procurar aí?
Já vi como é que é tipo.
Isto tem um nome, esta cena de tu ficares com memórias falsas. Isto
Mandela.
Tem um nome. Exato,
Mandela Effect.
Exatamente.
Yeah.
Tom and Jerry, Cleaning Lady.
Yeah.
Housekeeper. Estás a ver? O livro branco, olha ali. Ah! Mas tu vês verde e cor de rosa.
Olha, amarelo. Eu disse amarelo, acho eu.
Onde é que está? Não, mas amarelo é vassoura. Olha!
Não,
então
é
ela
amarelo,
vai tendo diferentes.
Não, mas ela não era assim, isto é falso.
Eu também acho que é falso. Ela tinha as pernas. Olha, anda para cima, vê lá o azul, vê lá em cima.
Ah, agora vais procurar o
não,
que
não,
tu queres.
Não, mas o terceiro,
não?
Esse era o que eu via.
Para ganhar.
Não, mas este eu tinha visto de certeza.
Bem, mas isto houve versões ou não?
Pois é, é.
É aquela cena das cores que cada um
está
a ver
uma coisa. Ah, estamos todos certo, a ver cores diferentes
todos,
aqui.
Eu ia dizer isso também. Pronto, olha, Mandela Effect que não, porque temos os dois razão.
E porque toda a gente tem razão em relação
isto
à cleaning
lady. Isto era o que
me
lembrava, estás a ver este aqui, que se via um bocadinho de perna, via-se azul com branco.
Eu achei sempre que se via menos, por acaso, do que isto.
Sim.
Mas é, eu adorava, era Tom and Jerry, Dexter. Mas Doraemon para mim é o GOAT.
Para
foi
mim
o que
também.
Ficou.
Para mim também.
O que ficou mesmo é
até
Doraemon.
Há, sei lá, até há poucos anos. Eu ainda ficava naquela de putz, mas porquê que eu não tenho uma bolsinha em que eu saco uma. Mesmo teletransporte de brincar, sacas a porta.
Qual é que é o objeto ou a palavra que tu associas que ele tirava?
O, não é o gorracóptero, não é?
Era o que
mas
eu ia
é que isso ele não tirava, isso era a cena do.
É o gorracóptero? Mas isto é de onde?
Mas isso é o genérico.
É do genérico. Ah, é
sim,
do genérico.
E este ou és um gorracóptero?
Mas isso era o quê? Era o.
É um.
A hélice que ele tinha aqui.
Exato, um hélice.
Mas que ele tirou da bolsa.
Não, ele não
ou ele tinha cravada na cabeça um hélice.
Não tinha, não tinha. Mas
não
eu
tinha,
acho que
ele era natural. Não ele tinha implantes.
Não, e a gaveta que tu andavas para o passado? Na, a secretária do Nobita tinha uma gaveta e que era literalmente uma máquina do tempo.
Pois era, pá.
E tu ficava tipo, boeda estranha, não sei o quê. E de repente eles iam para o passado.
Mas era raro. Ou imagina, a bolsa ele sacava em todos os episódios e sacava de alguma coisa.
Uma coisa é.
Gaveta não era assim.
Não,
gaveta
era todos,
especial.
Mas, sim, é,
o gajo
sim.
Recorria à gaveta.
E tu já viste isso que supostamente o fim do Doraemon é que afinal o Nobita está...
Mas eu acho que isso é...
Diz-me que é mentira.
É fake news, pá. Eu acho que isso não foi. Isso foi uma coisa que inventaram.
Eu espero mesmo que sim, porque eu fiquei tipo assim... Pai, dois dias sem... Tipo,
sem comer, ou não?
Quase. Meio tipo, não é possível.
Mas aquilo não soube na altura. Soube-se bué tempo depois.
Muito depois, pá. 10 anos depois de haver...
Afinal, mas isso aí nunca foi bem um episódio. Eu acho que o que aquilo foi uma notícia a dizer que... De um livro, estás
sim.
A perceber? Ou seja,
sim,
não foi
não,
um
sei,
episódio.
Não foi um episódio. Só que eu fiquei tipo, será que isso é mesmo. Sei que sabes como há, tipo, a maior parte das pessoas, eu acho que incluindo eu e não sei se tu, mas também foi a mesma cena com o Harry Potter, começou a sair quando tipo, nós éramos crianças e tu realmente. Há ali uma fase em que tu. Não, porque eu vou receber carne, obviamente que eu sabia que não, mas tipo, que sonhavas mesmo que, putz, queria mesmo que fosse verdade.
Yeah.
O Doraemon para mim era isso, completamente. Uhum.
Eu por acaso isso aí não tenho muito, porque eu nunca fui menino de Harry Potter. Eu só vi um, só vi a Câmara dos Segredos.
Tu não leste os livros, certo?
Não.
Em criança, é isso. Eu já descobri que as pessoas que não têm ligação não leram os livros. Porque os livros é que
livro
tipo
é que
assim.
É que é a abertura mais, da.
E tens muito mais informação incrível e tanto que eu senti que, tipo, ler antes, mesmo quando os filmes eram fixe e tal, porque eu já sabia a história e eu gostava, era sempre meio uma desilusão.
Era mesmo desilusão. Não, só, não é
livro,
só o livro ser melhor, é mesmo desilusão. O filme.
É só porque os livros são muito bons. E tu realmente. E depois é isso. Saíram quando eu tinha. Okay, a minha irmã estava para ir no segundo ano. Portanto, eu ainda nem sequer tinha entrado para o primeiro ano e já estava a sair o primeiro. Portanto, eu li aquilo. Entre o primeiro e o quarto ano, eu li os dois primeiros. E tipo, é assim, muito. Comecei muito nova. E a minha irmã também. Então havia aquelas. E de repente tu começas a ler. Sim.
Li desse aí.
Ainda podes, só que se calhar agora é meio
posso?
Chato, não é?
Ah, por causa dela? Ou não?
Não, não, não.
Porque ela é transgender. Turf contra. Por causa disso ou não? Ela é meio polémica. Pá, que seria eu não ler por causa disso?
Não estava a falar disso. Estava a falar mesmo mais de. Porque não sei se a magia mora no facto também de tu seres criança e de.
É um bocado,
haver...
é um bocado. É aquele tipo entrar nesse mundo de repente
é isso,
e essa descoberta.
É isso, criança, não é? De que se calhar um dia sou eu.
Yeah.
Mas eu acho que os livros estão muito melhores assim, portanto.
Mas é. Eu percebo perfeitamente que haja essa cena de tipo. Pá, um dia se calhar vou receber uma carta. Não é? Mesmo eu nunca tendo entrado, eu percebo que isso, eu acho que também tive isso, mesmo sem ler.
Sim.
Olha o power disso.
Yeah.
Tipo, o imaginário disso ficou tão forte, estás a ver?
E a cena mesmo do Quidditch, imagina inventar um desporto. Tipo, há o desporto e há as equipas e tu achas, tipo, sei lá, és criança e aquilo é tudo uau. Mas é isso, sei lá, eu conheço imensa gente que não
tem
conectou.
Essa.
Não ligou muito ao Harry Potter.
Mas eu também tenho infância um bocado estranha nesse aspecto, porque houve bué filmes da Disney que eu não vi, por exemplo.
A sério?
Já, tenho bué falhas dessas. Tipo, pá, acho que só vi o Rei Leão. Foi o único.
A sério mesmo?
Já, yeah, tenho boé falhas.
Cinderela, Branca de Neve, tipo, nunca viste.
Ah, mas eu não sei se vi e não me lembro também.
Eu já.
Mas não tenho nada presente que vi boé coisas.
E hoje em dia não tens sequer essa coisa mesmo agora com os remakes de... Ah, mas então agora vou ver, tipo, sei, o Pequena Sereia, o Aladino, essas coisas não...
Pá, não tenho nada, parecem-me sempre moves um bocado de indústria, boé. Não sei, não
fico... Os remakes a mim também me custa, sabia? Acho que é aquela cena de que nós fomos super crianças da Disney lá em casa, de ver, tínhamos as cassetes todas.
Sim, sim, sim.
E realmente tinham, de gráficos, e mesmo musicalmente, tinham umas coisas lindas. Tipo, a Cinderela, o soundtrack de Cinderela é absolutamente maravilhoso.
Uh-huh.
E víamos, e de repente eu também fico cá, tipo, eu vi o Aladino, agora o remake, fiquei assim... Ah, eu não sei se eu acredito nisto.
Porque é estranho ver essas coisas que ainda por cima uma pessoa viu no original e com aqueles tipo gráficos.
Sim.
E agora ver demasiado 4K e já boé.
E muito real e pessoas e.
Yeah, tá,
o Aladino virou tipo um musical, tipo como estão a cantar. Só que quando estão a cantar em cartoons é diferente, não é? Do que de repente estás a vir um musical.
Isso perde-me boé. E como eu também nunca fui muito de bonecada.
Sim.
E eu também não tenho muita nostalgia de tipo, ai é lindo o Aladino, bem, como é que ele está agora? Estás a ver?
Entendi. Não, eu acho que mesmo para quem via tipo isso, era gigante para nós e era um bocado aquela coisa, aquilo fica mágico porque é assim naquela altura porque e que tu vês em criança altura. E quase que tu, tipo...
Yeah.
Mas pronto, mas calhar eles estão a fazer isto e se calhar as crianças de agora acham absolutamente mágicas as versões e se calhar não conectam com as antigas.
Mais ou menos, mas... por exemplo, qual é que vai ser agora a Pequena Sereia, não é?
Sim.
Que está agora meio com a...
Sim. Hayley e Coggle.
Yeah. Pronto, com essa aí, a Pequena Sereia. Sim. Os putos não estão excited para isso. Os putos mesmo, não estão, acho eu. Diria. Eu acho não que os sei, que ficam, é desses novos, é aquele tipo, o Soul. Ou há assim uns quantos que ficam mesmo.
É Pixar.
Yeah, esses é Pixar Disney. Ficam mesmo. Pois é, estou a confundir.
É, Pixar é, tipo, tens o Nemo, esses tens. O Inside Out também é, não é? Acho que a Pixar é que está a fazer coisas absolutamente.
Inside Out, não estou.
Inside Out é aquele que. Sabes qual é?
Está tipo o Fast Food Chain. O Inside Out, não estou a pensar nisso, no
In-N-Out. Não, In-N-Out. Yeah. Não, Inside Out, tipo, Hayley pá, isso é fixe para tu veres. É tipo, eles basicamente, pá, falam de saúde mental, mas com a cabeça de uma... Tipo, cada pessoa tem personagenzinhas dentro da cabeça e tu tens as memórias, tipo, core memories e tens... Isso é muito fixe. E notas porque quando a pessoa fica zangada, porque eles estão... E é tipo, como se a cabeça fosse uma máquina... Só que na verdade está super bem. Não é tipo meio, ok, mas irritante. É tipo, não, é...
Sim, sim. Não é desses já modernos com o...
É, porque às vezes queres ensinar tudo e tipo está tudo... Ah, porque agora tem que se falar disto e disto e disto e disto e às vezes é um bocado forçado. E esse o que eu sinto já, é que eles conseguiram fazer uma cena que continua a ser um filme tipo, sei lá, tipo Nemo, tipo uma animação brutal que tu vês do início ao fim.
Sim, continua a ser genuíno e em vez de estar plug de certas...
Exatamente.
Agendas, não é?
Sim.
De hoje em dia. Sim. Agendas também é daquelas palavras, é um bocado como
porque agenda.
É, tipo, é agenda, não é? Exatamente. Agenda.
Não é agenda, mas eu percebi.
Yeah, não é uma agenda.
Não é uma agenda.
Mas esse aí, qual é que é a tradução para português também?
Não é plano, mas é quando a pessoa tipo, tem... Engendrar é o verbo, não é?
Mas engendrar é tipo estás assim, com malícia já. Quando estás a engendrar um
mas
plano...
Mas uma agenda também é. Agenda é isso. When you have an agenda é tipo que tu tens uma cena em mente, é meio...
Mas não é necessariamente mas, negativo.
Sim, não precisa ser calculista, tipo, não é uma coisa...
É a tua agenda, pode ser... Mas
não, normalmente
uma
é negativo.
Yeah,
não.
Uma conotação
normalmente
um
é uma cena tipo que ele tem uma. He has an agenda, tipo.
Sim, um gajo até. Eu
é calculista, mais... na realidade, é meio isso. Tu associas aqui.
Pá, meio a políticos nos Estados Unidos que estão a fazer certas coisas porque têm uma agenda. E por isso é que estão a defender isso. Os fármacos de não sei o quê porque têm uma agenda. Não é?
Sim, mas eu acho que é isso. Eu acho que na realidade a agenda nunca é usado como. Tanto
mas
que
tu tens agenda ser... ou não?
Tipo, uma agenda mesmo.
Uma agenda, já. Yeah. Não, como estavas a dizer que eras bem organizada.
Pá, hoje em dia, mais com toda a tua. Google Calendar e tudo e depois tenho um caderno onde eu tipo todos os dias as tudo o que eu escrevo no dia anterior antes de dormir porque amanhã tenho e tipo ponho tudo para dar uma de se
eu
acordar assim
eu também tenho
ponho
igual.
Tudo tipo acordar raspar a língua sabes tipo assim
tu tens vais a, então já é mesmo é journaling não é?
É não mas não mas é mais porque às vezes tens dias sei lá eu entendi que de repente ajudava a ter uma cena que já tens logo uns obviamente mas tipo acordar tipo dos frio aí tipo pôr certas coisas que
estás dos frio?
Faço.
Também estou, pá.
Ajuda.
Estou frio. Mas o tempo todo ou só no fim?
O tempo todo. Ai, a não ser que eu tiver que lavar o cabelo aí não, porque eu tenho medo de ficar doente. Mas tipo assim.
Pois já.
Tipo o banho normal, porque não lavo o cabelo todos os dias, não é? Tipo, mas sim. O banho de todos os dias é frio o tempo inteiro.
Ah é?
Sim. Tu já foste à Islândia?
Não.
É que eu ganhei o maior kick da vida lá, porque fui para o mar que estava a 4 graus e que eu descobri que chega a menos 1.8 no inverno.
Yeah, bem, yeah.
É brutal,
que é tipo a partir dos 13 graus está bué da frio.
Sim, não, 4 graus. Em... Eu lembro mesmo assim, eu entrei, tens que entrar devagar porque podes ter um ataque cardíaco, mas tipo, tu entras e a coisa boa também é saber que vais sair para um banho turco, tipo vapor quente,
mas
e vais...
Mas eu não percebo uma coisa, tipo certo. Isso... Dantes falavam bué do perigo do choque térmico. Isso é um choque térmico ou não? Também.
Isso é um
estás a ir de menos 1 para sim. 60 graus. Ou
sim. Por... Não, supostamente se faz bem. Eu acho que o choque térmico que eles falam é mais em relação a, por exemplo, se estás a fazer digestão, então podes parar a digestão.
Isso é mito. O meu pai sempre me disse, na praia.
Sim, não é mito não, não é mito. Uma vez aconteceu-me a beber uma Coca-Cola gelada uma hora depois do almoço. Sempre estava no meio da digestão e fiquei enjoadíssima mesmo. Eu acho que é assim, o mito é, tu tens que habituar, tu não podes ter choque. Não, não, mas paragem de gestão, fiquei enjoado, tipo, paragem de gestão, depois vomitei, não sei, ou seja, parou.
Okay, okay.
Não, 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 mas eu acho que é, não é que tu não podes ir, e é mito no sentido que tens que esperar 3 horas, isso é completamente mito.
Já, yeah, bem.
Assim não é, se tu estás...
Irritavam boas pais, sinceramente.
Não,
essas
sim,
pessoas.
Lá em casa nunca ninguém fez
foda-se,
isso.
Foda-se, só odiava esses gajos, pá. Acabávamos de almoçar, eu acabava de almoçar, ia logo para a praia, e depois havia um português, tipo, meu pai só posso ir daqui a 3 horas.
Não, mas...
Foda-se.
Isso é mito urbano.
Já o teu pai para vir cá.
Exato.
Com 4 anos a dizer isto, que eu já lhe digo das boas, 3 horas, acho que vais não, não, 3 não. Horas com este tipo de frango.
E se fores logo também não tem problema, eu acho que assim não é tipo só mais o tipo o choque térmico, tanto que é uma coisa que mesmo quando nós íamos, mesmo uma hora depois, supostamente estás num pico de digestão, nós tipo, minha mãe só dizia tipo sim, molha só um bocado tipo, o corpo antes, só para dar alguma coisa, mas sim. Tipo, íamos sempre. Não, acho que o choque térmico, o problema é sempre mais se tens, tipo isso, eu falei da digestão porque é uma coisa que. Por acaso tens outro, tipo aí, o tipo, sangue está tudo concentrado no estômago para fazeres isto acontecer e de repente sim. Estás a puxar o sangue para a pele porque tem que ajustar a temperatura. Aí até se percebe e mesmo assim é isso, é uma coisa que em princípio é tranquila, é só tipo, não tens acabado de comer um balde de feijoada e depois vais mergulhar num mar de 4 graus de mergulho.
Sim, aí pronto, claro. Eu esse dou, tipo chanfana e mal acabar a chanfana, tipo cabeça direto para a água gelada, tipo
pronto.
Eu percebo que pode acontecer alguma coisa.
Exato. Mas agora eu acho que isso não... das temperaturas, supostamente o que eu tenho lido é que até é uma coisa que faz bem.
Mas o que é que estás a dizer de Islândia? Que esse
Bota,
de...
Essa cena que tu sentes do frio, do banho frio.
Yeah, mas eu faço só o
frio,
fim.
Muito frio.
Eu faço só o fim, eu faço tipo duche normal.
Sim.
E depois tipo, pá, já meti shampoo, já meti não sei o quê e agora é tipo, zaca, tudo no máximo de frio e estou ali um minuto tipo.
Ah, ainda faz um minuto.
Okay. Pá, 20 segundos já, estou exagerado.
Ah, tá. Não, mas é que normalmente quando é o tempo em que o corpo, tipo, é isso, é porque eu acabei por fazer imenso foi isso de fazer e ficar, tipo, habituar mesmo.
Uhum.
E nas primeiras vezes, porque depois também havia em todas aquelas, tipo, as piscinas sociais, tu tens também a cena de água gelada, tipo, a 6 graus. E então
piscinas
eu fiz
sociais?
Imenso.
Sei o quê.
É brutal, tipo, tens em cada bairro.
Mas é que é na Islândia?
Islândia.
Ah, ok.
E enfim, tens também, tens água, tens piscinas quentes, portanto. Para estar no várias, continuem a fazer natação, miúdos e tudo também, é brutal.
Aí.
Tipo, ao ar livre, porque a água é quente. Só que depois, mesmo nisso, tens o banho turco, tipo a sauna, aquele com vapor, e tens sempre um frio. Tipo, e aí pensa a gente que faz esses. E no início eu ia, tipo, meio tipo, ok, uns segundos, e depois comecei a fazer mais tempo. E a certa altura fui num lugar que tinha mesmo mar. Tipo, fui para o mar com 4 graus. E é tipo, entrar, e depois, quando tu sai, tipo, eu fiquei o dia inteiro, tipo, high. É isso que tu sentes.
Já, pá, só que é um high mesmo bacana, porque é tipo de nature.
É perfeito, estás entre relaxado, ao mesmo tempo com energia, ao mesmo tempo à noite dormes super bem e de repente
eu fiquei tipo, eu vou fazer isso. No dia tive um curso daqueles. Pá, tu já fizeste banho de gelo mesmo?
Sim.
Dentro de bucket?
Não, estes que estão a fazer não, mas lá na Islândia fizemos um parecido tipo.
Já, vi no dia um curso sobre isso e até estava tipo, bem, vou meter nisso. Pá, um curso para aí de 2 dias.
É o Wim Hof. Não é? O Wim Hof.
Yeah. É esse.
É o nome
esse,
dele,
é.
Yeah.
E estava tipo, acho que é um. Até curtia fazer, porque mesmo que seja placebo o efeito,
não,
que eu
não,
às
não,
vezes
não.
sinto, não, mas mesmo que seja na boa, eu estou na boa com ser sim. enganado pelo placebo.
Sim. Não, eu mas não é, eles já fizeram uns testes meio estranhos, tu fores ler umas cenas sobre o Wim Hof, fizeram até uns testes meio estranhos, tipo, de lhe passarem, tipo, doença, não me lembro se era. Lembro-se, tipo, hepatite, ou pegarem coisas assim de. E que ele não pegou, porque ele estava a dizer que era por causa disto e que isto treina um sistema imunitário num nível absurdo e que ele é todo só da vazão.
Claro,
e às tantas eles disseram, tipo, fizeram o teste, ele tipo não apanhou, ficou absolutamente imune, e depois disseram, tá, mas isso é porque o teu corpo nasceste diferente. E ele assim, meu, não estou a entender nada do que eu estou a dizer, então ele pegou, acho que 5 ou 6 pessoas, fizeram este treino durante uns meses e depois fizeram o teste outra vez e também nenhuma das pessoas pegou doente, tipo,
sério?
Menos de tipo injetar doente, já não me lembro, tenho que ler outra vez. Mas supostamente o frio, isto está mesmo, sabe, tipo a cena do. em quente, tu tens muito mais possibilidade de ter tipo inflamações, assim, a uhum. nível corporal no geral, tipo, não precisamos entrar nesta, e que o frio é uma cena que trata imensos problemas, a cena é que é difícil e a maior parte das pessoas não faz. Mas tu
fazes sempre?
Eu faço sempre, todos os dias.
Ou seja, tipo, imagina que é antes de dormir.
Sempre, 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 antes de dormir.
Ah, também, eu aí esse faço normal. Eu curto é fazer esse aí quando é de manhã. Claro. Aquele tipo, quando acordo, imagina hoje de manhã, curto é acordar.
Sim.
Tu sabes quem é que é o Andrew Huberman? Ou não?
Não.
Não sabes quem é que é?
Queres por aí também?
Yeah, pá, é um neurocientista. Nunca viste este gajo?
Não.
Pá, que também é todo de dicas sobre saúde e não sim. sei o quê. Mas legit e pá, boé fixe, tipo, uma grande cabeça. E tem o podcast dele e também vai a vários podcasts e é bem interessante ver o gajo. E ele, uma das coisas que ele... E eu agora estou a seguir certas cenas do gajo. E uma das cenas que eu estou a seguir é ele diz tipo... Isto aqui não é dele, mas eu tento acordar de manhã e não ver o telemóvel tipo na primeira meia hora. Pá, aí. Mas o que ele diz é mal acordas, tipo sunlight nos olhos logo.
Sempre.
Estás a ver? Então eu tipo acordo e vou logo para a varanda e tipo...
Ele não é da Ayurvédica, não?
Da?
Medicina Ayurvédica.
Porque não, isso é o quê? Já meio, que eu... meio alternativa, ou não?
Mas não, é tipo, vem da tipo, é medicina indiana, mas que vem. E é tudo o que tu estás este a dizer, tipo, é isso é tudo o que eu faço.
Yeah. Mas deve haver várias coisas aí.
Fala do ritmo circadiano e que tu, quanto mais conectado tu estás com o tipo, funcionares com o sol, mais tu vais conseguir potencializar o teu tipo, é isso, tipo, a tua energia.
Sim, aquele teu potencial.
Incluindo, tipo, tens horas em que a digestão é muito mais rápida e, portanto, são horas que tu devias comer mais e tens horas que a digestão está péssima. Por isso é que há imensa gente que faz imenso exercício e não sei o que mais e continua a engordar e não percebe. É tipo assim, literalmente, horários. E isso foi, tipo,
o gajo faz bué, o good amount of sleep. Estás a ver? Ele faz o good amount of sleep, faz bué.
Exato.
Faz o sol de manhã ser quase a primeira coisa. Todos os dias mexeres-te. Tipo, imagina, o que ele diz é mete o teu heart rate, tipo, acima do suposto. Porque às vezes é tipo, não é uma caminhada normal, é tipo, tens mesmo tipo um bocado ao lifting weight,
sim.
ou corrida ou qualquer coisa, tipo todos os dias.
Sim.
Yeah. Good amount of sleep, coisa.
E à noite relaxar com banho quente ou não?
Não, essa não tem. Não, mas depois também fala da importância de do banho fresco. Estás a ver? E eu estas quatro, no fundo, estou.
Gotcha.
A fazer. E depois, por isso é que eu estava a dizer mesmo que certas cenas sejam placebo. Curto boa essa sensação de tipo, acordei de manhã, dormi bem e já estou com sol e a seguir vou para banho frio.
Yeah. Não, é maravilhoso.
Escreves isto tudo na agenda. Qual é que é o mais específico que escreves?
E tens à noite também. Não, eu escrevo as coisas sim. À noite, depois, dentro desta Ayurvédica, que na verdade vai super de encontro a isso, tudo o que é isso, que são coisas que fazem sentido, não é? Então é mais tipo só pessoas que começaram a entender que se estiveres conectado e perceberes, ok. Mas de à noite. Se tiveres, e se o telefone não ter telefone de manhã, é a mesma coisa para a noite. Uhum. Tipo, tu estás a ver luz artificial à noite, é uma coisa que te mata o sono. Tipo, pois mesmo, tu vais ter muito mais problemas a adormecer. E em relação a. Estão a ouvir os passarinhos, não é?
Sim.
Estamos aí na floresta.
Tem uns pássaros gordos mesmo a falar. Porra. Que passaralhos que
estão. Os abutres. Que passaralhos.
Cardume de abutres que está aí dentro, pá.
Mas não. É isso, é não telefone à noite e tipo e a cena do quente e tipo, sei lá, passar óleo, por exemplo, eles dizem isso, que obviamente não sei que a gente não vai ter paciência para fazer isso, mas por exemplo, tipo óleo ou de coco ou de sésamo, não sei o que, um bocadinho quente e dormir para quem tem problemas para adormecer, por exemplo.
Yeah, não, isso para cá não é se vai dar bem. Yeah.
Faz exercício, estás a cena do acordaste de manhã e está a funcionar com. Não comes tarde, que também é outra coisa péssima, dizem imenso tipo para não comer. Tipo, depois do.
Ah, mas é difícil de repente meter esses hábitos todos, não é? Eu tô, como estou com 3, já estou com
3. E mais com vida social, assim, de se tu tiveres, por exemplo, e se tu não comer depois das 8, eu tenho conseguido assim, mas.
Mas é aqueles dias que é tipo, se ficar o dia todo em casa é ótimo. Cumpro tudo, vai dar bem, mas basta. Ontem tipo fui atuar, pronto.
Pois
já,
é isso.
Em já tour, desregulou mim, tudo. Estás a ver? É. Porque eu antes de atuar não gosto de comer. Ou seja, depois como só uma sopa. Aqui. Yeah. E depois é aquilo que é. Comi uma sopa às 7 para atuar às 9, às 9:30.
Sim.
E estou na boa e depois acaba. E bem, agora vou ter de compensar isto e deitar-me tarde e adrenalina e deitar tarde e já desregulei tudo.
Pois, vamos descobrindo maneiras, não é? Tipo, o que eu descobri com esse jantar, porque eu também não consigo comer antes de cantar, mas eu já descobri que se eu comer, tipo, bem, uma refeição 2 horas e meia antes,
pois,
tipo, se
acabar 2 horas e meia antes. É aquele jantar às 6, não é?
Janta às 6, boa da bem. Depois do show já não tenho assim tanta fome. E se eu tiver como tipo uma banana, tipo uma coisa
e
meio tranquila.
E já é suficiente. E já não tens de compensar com fome, não ter jantado.
Não como tarde, que é péssimo. Tipo, comer muito antes de deitar, péssimo. Para tipo refluxo, para garganta, para tipo não dormir bem, insónias. Mas é, é isso, é difícil fazer tudo junto.
Mas estava só curioso com... Porque imagina, de o que é que metes na agenda? Estás a ver? Ou seja, sim, até onde é que vais com o específico? É que disseste tipo raspar a língua, há bocado.
Sim, não, é
eu
meio
sei que
é
em, em humor, mas...
Sim.
Por exemplo...
Específica, se tiver um almoço, põe um almoço.
Claro.
Tipo, não, coisas almoço, meio sim, quase como se fosse um calendário, só que sem é ser isso, com é horas, isso, é mais com tudo.
E tipo, às vezes
fazer exatamente
faz...
específico, o que é que eu tenho que
por
fazer?
Por exemplo, eu no outro dia meti, pá, fui a um bar à noite e metes as horas ou não? Tipo, meia-noite.
Sim,
nome
sim
do bar. Ah. Com quem é que estava?
Não.
Ah, eu faço
ah
esse,
mas é que tu fazes tipo diário, então.
É mix, yeah, é entendi, agenda de diário. Então, sim, meto, tipo, imagina, meia-noite, e às vezes também tenho entre aspas quando era que gastei. Mas... Então, mete a cena, nome do bar, com não sei quem. E, por exemplo, na última vez estava num spot e às vezes meto pequenas notas que aconteceram para me lembrar.
Sim.
Estás a ver? Porque estávamos num bar e de repente pá, passa um gajo a correr e depois vêm três miúdas atrás dele a dizer tipo: ele está com o nosso telemóvel. Isto no caixa de ré, está com o nosso telemóvel. Bem, pá, e eu base assim: há um gajo que mal vê isto, começa logo a correr atrás do gajo. Estás a ver? Eu, pá, reação lenta, fiquei só naquele... Já está outra pessoa aí, não é? Não preciso de ir, mas tipo, fui meio ver o que é que se passava. O gajo vai atrás dele, o gajo já está tipo a fugir por lá, por escada e não sei o quê, as miúdas em pânico atrás dele. O gajo vai, apanha-o, atira ao chão, pega no telemóvel, dá à miúda e baza. Tipo, herói.
Sim.
Imagina, o Batman. Tipo, estava literalmente
conseguiu
o Batman. Já, conseguiu. E depois eu até fui lá, tipo, foda-se, pá... Parabéns, ou tipo, respect, pá, obrigado. Porque curti, não é? Tipo, fui lá e ele tipo, yeah. E continua em frente, pá, e desapareceu nas sombras.
E ele
da
é o
cidade.
Próximo episódio do podcast.
Yeah. Isto para anunciar, próximo convidado, o Batman do Caixa. Não, isto para dizer que na agenda escrevi, imagina, a meia-noite, nome do bar, e depois já não me lembro o que é que pus, mas pus o suficiente
Batman
para agora
story
me ter lembrado na boa.
Entendi.
Estás a ver? Meio tipo Batman. Aliás, escrevi Batman.
A gente faz isso com sonhos. Tipo, se acordares logo, antes de veres o telefone, antes de falares qualquer coisa, antes de tentares pensar em nada,
sim, logo...
acordares já com o caderno e tipo, exato, quando acordas com um sonho só na cabeça, escreveres. E aí não te esqueces.
Yeah, mas o problema dos sonhos é, eu agora tive um sonho boi-marado em que me aconteceu isto. E vou-te contar. Para mim é interessante, mas para ti é indiferente, porque isto nem sequer aconteceu.
Sim.
Ou seja, ou te envolve a ti ou tu estás-te a cagar.
Há sonhos meio engraçados. Tipo, o meu pai às vezes tem uns que nos conta e quer chorar a rir. Tipo, que no outro dia estava numa jam session com o Keith Jarrett e que o Keith, tipo, a ver... E que o Keith foi lá, tipo, não, mas anda aqui tocar, ó, porque alguém chamou porque ele tinha que tocar. E obviamente o meu pai não sabe tocar piano, e o Keith levantou-se e deu um chapadão ao meu pai. Óbvio que contei isto e nós, tipo assim, mano, que ainda bem que contou essa história, né?
Isso é bacana, mas esse também é bacana para ti, aqui foi, mas tipo, porque é o teu pai.
Sim.
E ele está a contar,
não,
eu uma pessoa.
O sonho é que o Keith Jarrett vai lá e dá uns.
Tá bem, mas esse foi específico.
Sim, vezes...
Bom, há uns bués que são só loucos. E a pessoa está a dizer, eu estava num barco, boeda grande.
Sim.
E o barco a certa altura começa a afundar.
Sim,
e eu pensava,
okay.
E é tipo, pá, está bem, estás a dizer coisas.
Eu acho que é mais interessante escrever para tu analisares, porque há coisas às vezes meio tipo de subconscientemente tu ficaste tipo, ok, se calhar tenho aqui um trauminha.
Pois é, às vezes o cérebro é tipo, mas depois é lixado, porque às vezes também dá umas que não são nada.
Nada. E tu começas a tentar analisar, tipo, não.
E é o gajo quase a enganar.
Sim.
Que de repente eu tive uma cena qualquer com esta pessoa, e tipo, será que... Não, isto foi só o cérebro que juntou esta pessoa que
exatamente
eu vi e um sentimento qualquer e meteu ali como se fosse com aquela pessoa.
Sim, mas exatamente. Será que...
Não, é ele enganar. Há uns que são claramente falsos. E yeah, boa, pá, olha. Acho que temos aqui uma boa conversa. Queres dizer algo?
Algo?
Sobre o que vem aí, pá, já falámos. Não, por acaso eu até queria perceber de os próximos salas que vais fazer cá em Lisboa, que acho isso interessante.
Lisboa porque é isso, é o
CCB,
yeah,
que é uma sala bem fixe, pá. Eu nunca fui, mas parece.
É isso, mesma coisa, já fui ver concertos, exato.
Já
cantei também concertos de outras pessoas, tipo assim, entrar numa música lá, tchau.
Ah, tens teatro circo, assim. Não tens?
Tenho, quer dizer que por acaso esse já foi ano passado. Lindo, yeah.
Já
fizeste, claro.
Já
meu, amo esse teatro.
Já atuei até duas vezes. É dos melhores.
Lindo,
é dos mais
épico.
Bonitos.
Eu lembro que antes de eu ter começado a fazer, tipo aí em 2018, quando eu não fazia shows em Portugal ainda, de eu dizer que, tipo, numa entrevista qualquer, perguntaram qual é que seria assim um sítio de sonho para tocar em Portugal, e eu respondi:
teatro circo. É sério?
É porque a cena é meio icónica, aquele meio tipo.
Pois é. E a sala é boa, é fixe de acústica e de espetáculo mesmo, não é só
sim.
Bonita e impactante.
Sim.
É boa também de dimensão e de pessoas, porque aquilo ainda tem quase 1000 pessoas, acho eu.
É, pá, 800 e tal. E sobe, não é? Tens tipo
sobe,
a plateia.
Super... Yeah, não, é muito, não é daquelas muito longas, também o palco não é muito. Está mesmo ali num.
Sim. Não, eu adorei. Quando tocámos no passado, adorei.
Yeah. E tu tens mais o quê?
Portanto, a Casa da Música, depois tem Marinha Grande, o Teatro. Olha. E,
Marinha,
e Coimbra. No... Coimbra, olha, nunca toquei em Coimbra.
Coimbra é qual? Centro con... Não, Convento de São Francisco?
Exatamente. Também já fizeste lá?
Não, pá, fiz no TAGV. Eu acho que Coimbra, o... esses são tipo contra comediantes.
A sério?
Nós temos preconceito, pá. Nós somos marginalizados na cultura.
É, porque é difícil.
A cultura não é segura, não é? Para nós em Coimbra. Não, estou a brincar, mas o Convento de São Francisco. Não, há assim umas quantas salas em Portugal que não. Com uma programação que não curtem stand-up.
Gotcha.
Porque nós somos malandros.
Entendi.
Agora tu, claro, com três catalães lá ali na guitarrinha, isso já pode, não é?
Claro,
agora eu vou contar histórias muitas giras, não posso.
Neste momento é isso, é mais divertidinho. Por acaso, digo já que os meus shows às vezes viram um ganda stand-up comedy.
É, tem.
Tipo agora em Curitiba, juro por Deus que era tipo stand-up. Nós, acho que foi mais falatório e risada.
Lindo.
E, tipo,
do mas porque do surgiu, não é? De algum momento e.
Não é isso, eu planei zero. No... Não, zero, zero. Eu nunca...
Zero mesmo?
Zero, zero, zero.
Mas
eu
tens
amo
momentos...
ir tipo e estou. Não, é tipo como se eu estivesse em casa, como se eu estivesse aqui. Tipo, então eu não planei. Então é isso, há dias que são mais inspirados e que de repente surgem coisas muitas giras porque surgiu. Há outros dias que não tanto, mas que tem sempre alguma coisa que tem graça. Tipo, agora no Brasil é engraçado porque em todos os shows eu vou descobrindo palavras, tipo, sei lá, agora num dos shows eu estava a cantar uma cena e alguém espirrou e eu cantei meio santinho no meio e ninguém reagiu. E eu no fim falei tipo assim, mano, santinho aqui. E de repente isso virou, tipo, 10 minutos de risada porque eles estavam santinho. Então, afinal ninguém diz santinho, dizem saúde. Só que tu vais pegando em coisa assim. Eu gosto de não ter planeado assim. Já houve vez ou outra que de repente há uma cena que funcionou lindo e de repente dois shows a seguir eu estou a falar, volto a falar naturalmente, parece que eu vou para ali e de repente eu lembro que eu disse aquilo e digo outra vez. Mas lindo. Mesmo isso aí não.
Mas
é
isso, tem de estar ali no mood bué fixe. Para o cérebro estar a conseguir fazer isso.
Mas é que normalmente eu tenho sorte, se calhar, porque tenho públicos super tipo queridos e
friendly,
que estão ali,
tipo, que estão contigo.
Porque normalmente isso rola. Tipo assim, eu acho que se houver um dia que eu não estou tão inspirada, nem sequer é pelo público. Normalmente é mais porque de repente eu estou super doente ou cansado.
Sim, sim, sim.
Mas normalmente.
Mas eu acho que para tu estares, porque estás com o, tipo, as músicas que vais cantar e com eles e não sei o quê. E depois estás tipo, com um lado do cérebro na boa para brincar e isso é porque estás num bom spot. Ou seja, que o público também está a dar uma boa energia para tu conseguires manter.
Sim, e eu acho que a coisa também de, por exemplo, de eu ter tocado tanto para trás e mesmo, sei lá, okay, com o Jacob, ou a abrir concertos de outras pessoas, tipo, já ter feito tanto isso que de repente chegou no nível em que eu não fico nervosa. Acho que isso ajuda imenso. Tipo, eu entro e.
Mas tens só aquele rushzinho bacana, não é?
Sim, de antes, mas quando eu entro no palco parece que tipo, ah, estou em casa.
Uhum.
É,
sim,
é estranho, mas é ótimo, porque então fico tipo.
É alívio. E há aquele relief, não é? Eu também, tipo, estou a bucejar.
Exato. E o que passa na tua cabeça, tu só sabes.
E depois entra tipo, ah,
não há um filtro, não há nada planeado, não tens que fazer, não tens que. Mesmo com letras, porque eu sei que nós estamos a falar disto ainda há pouco tempo, de que há imensos artistas que têm teleponto. Estou a pensar que realmente, se calhar um dia na carreira vou ter, porque sei lá, já são coisas que eu não lembro, ou antigas, ou muitas músicas, não sei. Mas que por agora estou a pensar, nem faz sentido, mas não tens medo de esquecer. Na verdade, eu esqueço-me, tem shows às vezes que vês a outra que me engano e que isso também vira uma coisa meio engraçada, sabes? Que eu de repente brinco e estou no meio de.
Mas mais
coisa.
Uma vez, tens de estar num bom sítio para conseguir lidar bem com isso e assumir logo, em vez de entrar em pânico, tipo, foda-se, aí esqueci-me desta.
Então, mas aí, eu acho que isso para mim desapareceu, essa cena do. Porque eu acho que isso é quando o teu ego está em jogo também. E eu tinha isso no início, quando começaste, tipo, saíres do palco e ficaste, putz, foi uma bosta. Eu hoje em dia já não tenho isso. Não, fui fazer uma cena, foi a música, sabes? Tipo, não sei explicar, eu consegui tirar um bocado a
tirar
parte
esse...
De tipo de, ah, mas é que eu não fui tão incrível quanto. E é isso, tipo, eu não sou uma máquina, está tudo certo. Tipo, eu fui lá tocar música que as pessoas gostam e pronto.
Isso é fixe, eu por acaso acho que ainda não tenho muito esse.
Mas é que tu és, é mais difícil a fazer piadas, eu acho.
Fica ali a bater, tenho zero, fica ali a bater caralho.
Não, mas é muito mais difícil a fazer piadas, eu acho, não? Eu sinto isso, eu acho, eu tenho grande respeito por humoristas, eu acho difícil. Porque tu tens que ter a cena de ter piada. O humor é uma cena muito mais
difícil. Sim, tem mesmo de haver reação e se não vai, fica estranho para todos, não é? Se eu falhar duas piadas seguidas, é tipo...
Exatamente, e aí óbvio que é difícil tu não deixares o ego.
Pois é, aquilo está mesmo a mexer com o ego sempre.
Claro,
não é?
Enquanto
porque
que
é tipo,
música...
estão-se a rir, estão-se a rir. Não se riram em três, para baixo. Está sempre corda bamba.
E na música sentido. Eu sinto que mesmo assim, mesmo se não coisa, no final das contas, o que eu estou a fazer ali, eu estou tão tranquila de que o que eu estou a fazer é uma cena que eu gosto eu não existo tanto, tipo, a nível de.
De tu mesmo.
Sim.
De.
Eu podia existir, o que eu estou a dizer é que isto foi um trabalho que eu fiz.
Claro,
muito,
claro, conseguiste sair desse.
Porque eu fazia sempre isso, eu tocava e depois saía sempre a sentir-me pessimamente no início. E de repente fiquei tipo, qual é o sentido disto? Tipo, nem é pois sobre é, mim, é. Porque depois as pessoas vinham tipo, amei a música, amei esta canção. E tu começas a perceber a pessoa.
Não,
nem...
tipo que eu estava a sofrer por causa disso e as pessoas estão a curtir e eu claro. Curto fazer isto, para que é que eu estou
aí? E ou sentes-te feio, ou sentes-te... E de repente é tipo, calma, nem é isso.
Pois é,
tipo,
é pois é. Porque nós. Como nós somos nós, estamos a pensar em nós, mas as pessoas são elas, estão a pensar nelas e estão só a ver-nos. Exatamente. Não estão a analisar-nos bué como
e
se elas fossem nós.
Com o impacto que teve na vida delas, as pessoas vão ouvir uma música, elas não vão claro. Ver se eu cantei aquela palavrinha tipo mal. Elas na realidade estão a ouvir a música inteira e pensar, putz, brutal que eu ouvi esta música há 3 anos quando me estava a separar e de repente estou a ouvir ao vivo, percebes? A pessoa
mas
não...
ao mesmo tempo é fixe a mesma ter essa exigência. Nós não largar
claro,
essa, né?
Claro.
Tipo, não.
Mas uma coisa é tu saberes, tipo, olha, sou competente, estou a fazer as coisas bem feitas. Outra coisa é, tipo, estares a deixar-te engolir por isso e estás sempre infeliz com o que, tipo, sabes?
Yeah.
Só aceitar, ok, não fiz isto bem, tá bom, então para a próxima já sei que vou fazer melhor, mas, tipo, tá
sim,
tudo
sim,
bem.
Não ficar de bater crânio sim. demasiado com essas questões.
Olha, achas que as pessoas não estão fartas yeah. de me ouvir?
Estão.
Já está compreendido?
Claro que estão.
Pronto.
Já estamos aqui há
demasiado. Ah, mas o YouTube, não é? Dá para fechar também mais.
Sim, não, estas pessoas também vêm levas. Isto aqui. Yeah. Isto aqui
achas
vão
que sim?
Várias levas.
Pá, agora tive mais 10 minutinhos, 12 minutinhos de Pedro e Mar.
Eu acho que sim, porque eu acho que muitas vezes as pessoas estão em viagem, ou estou a falar da minha experiência. E é tipo, ouvi 20 minutos para cá, depois 20 para lá, gotcha. Depois aqui houve mais 15, depois em casa acabei 40 minutos.
Gotcha.
E isto vai em levas, diria eu. Mas já, yeah, acho que podemos finalizar. Não é? Finalizemos. Olha,
finalizemos. Está a finalizar?
Um prazer, obrigado, bons shows.
Obrigada
a
eu.
A ver se vou. Não é? Deixaste um ticketzinho.
Exato. Vá, diz lá qual é que tu queres ir, vá.
Yeah, eu depois já digo qual é que eu quero ir. Por acaso curtia, porque. Ah, por acaso posso dizer, o que eu estou. Se calhar o que dizem mais, mas de Hortelã eu ouvi dizer. Mas não é que sem mais streams.
Não, mas isso nunca é. É que as pessoas gostam. Sei lá. Bem, é que as pessoas no geral estão a falar mais do artista. Tipo, a preferida do artista nunca é a que é mais ouvida.
Ah, não, isso não, claro. Mas estou a dizer o que é que as pessoas têm dito mais.
Pá, Just Wanna Forget You é que está, mas eu acho que pelo mundo, assim, em Portugal, não sei, se calhar, Oxalá, que foi a primeira lançada e meio.
Mas foi mais single.
Sim.
Foi lançada antes também, por causa
sim,
disso.
Sim,
né?
Sim.
Yeah, mas eu estou a ouvir dizer, já. Yeah. Estou mais nessa.
Ouvi dizer, estás
pá,
a ver?
Ouvi dizer, tens aquela que é um bocado de perigo, não é perigo, mas já existiu um grande som
Ornatos,
chamado Ouvi Dizer, já, yeah, do Ornatos. Ah.
Na altura até pensei nisso, que quando eu escrevi, imensas vezes, eu quando escrevo a música, depois o título eu escrevo meio do que faz sentido na hora, nem penso.
Claro.
E como a música começa com ouvi dizer. E eu achei isso que exato, pus. E depois mais tarde, quando estava a fazer o tipo, a organizar a ordem, é que fiquei tipo, ah, yeah, tipo, e percebi-se dos Ornatos antes de lançar. E depois fiquei tipo,
e pensaste ou não?
Podia mudar? Sim, pensei tipo, posso mudar para outra coisa. De repente não faria, não encontrei nada
que fez sentido.
E já estava super na minha cabeça ouvir dizer. E fiquei tipo, ah, é na boa.
Isso aí acontece bem, não é? Essa a primeira ideia, boa da vez fica, porque foi a que saiu e é a verdadeira. E uma pessoa depois passado um bocado vai lá e pensa, se calhar
sim.
tenho de mudar isto aqui, pode ser outra que faça mais sentido. Não, era aquela, foi a primeira e foi a que foi, no fundo.
É, não e é? Fazia mesmo sentido, porque o álbum inteiro é feito tipo com a palavra ou tipo duas ou três palavras que dizem uma coisa.
Uhum.
Sabes? Tipo, sim. Fui passo calculado, tipo, o suficiente. Ouvi dizer, tu já tens tipo a história da música ali.
Pois é, yeah. Dá-te tipo o lançamento para o.
Exato, tipo, diz-te a história, tipo ali.
Uhum.
Tipo, Oxalá, mostra, tens morado em mim, sabes? Something. São todas. O suficiente para dizer o que, exatamente, tipo, meio que contar a história em duas ou três palavras. Uhum. Ou pronto, uma.
Eu por acaso acho isso importante, pá, para haver uma identificação fácil da música e conseguires identificar logo
sim.
qual é que é a música.
Tanto que as curtas eu deixei só tipo primeira e última, e é porque na verdade é tipo fazem um ciclo, tipo, elas estão inclusive no mesmo tom e não sei o que, ela é mesmo tipo um. Tipo o pão do hambúrguer, sabes?
Yeah, boa. Hambúrguer com hortelã, yeah.
Exato.
Com extra de hortelã.
Original.
Yeah. Boa. Bem, pessoal, obrigado por terem acompanhado este projeto que acaba aqui.
Não, sigam-nos no próximo liceu.
E pronto, é isso. Até à próxima. Obrigado, Mariana. Ah, não, tenho de dizer Mário. Já não posso ser Mariana.